Saúde e a ser Ministro de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Minhas senhoras e meus senhores, iríamos dar início a esta reunião, que é uma reunião conjunta da Comissão de Trabalho e Segurança Social e também da Comissão de Saúde, a requerimento dos grupos parlamentares do CDS, do PSD e do PAN, sobre os surtos registados em lares desde o início da pandemia da doença Covid-19, em especial a situação no lar de idosos de Reguengos de Monsaraz. Foi articulada entre a Comissão de Saúde e a Comissão de Trabalho uma grelha que será da seguinte forma. Haverá uma intervenção inicial de cada um dos grupos parlamentares requerentes e, por ordem cronológica, o CDS, o PSD e o PAN, no tempo de 3 minutos cada. Portanto, dará um tempo total de cerca de 9 minutos. Seguir-se-á uma intervenção por parte da Ministra da Saúde e da Sra. Ministra do Trabalho, como resposta, um tempo de 5 minutos cada. Depois teremos intervenções dos grupos parlamentares e do deputado único representante do partido, no tempo de 10 minutos para cada grupo parlamentar, mais 3 minutos para o duro. Depois haverá, na sequência de cada intervenção, uma resposta individual por parte da Sra. Ministra da Saúde e da Sra. Ministra do Trabalho, no tempo de 10 minutos, 5 minutos para cada uma das ministras, como resposta a cada grupo parlamentar, e 3 minutos, ou seja, minuto e meio de resposta de cada ministra ao deputado único. Uma segunda ronda por parte dos grupos parlamentares e do DURP, no tempo de 3 minutos para cada grupo parlamentar e 1 minuto para o DURP, portanto, um tempo total de 19 minutos. E haverá uma resposta conjunta no final, desta vez no final, no tempo de 9 minutos e meio cada, portanto, um tempo total de 19 minutos. Isto dará, previsivelmente, um tempo total de 183 minutos, ou seja, 3 horas e 3 minutos, o que é bastante. E, portanto, da parte da mesa, haverá aqui algum rigor na condução dos trabalhos, no sentido do respeito escrupuloso pelos tempos. E, portanto, nesse sentido, não está neste momento presente a deputada do PAN, mas eu tenho a indicação que está online e, portanto, terá a intervir online. Começaríamos por dar a palavra ao representante do CDS-PP. Eu creio que é o Sr. Deputado João Almeida, que fará esta intervenção, no tempo de 3 minutos, para a apresentação dos motivos que levaram à apresentação do requerimento. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Ministras, Sras. E Srs. Deputados. Nesta curta apresentação do requerimento do CDS, três questões essenciais: o enquadramento, a legitimidade e os objetivos. O enquadramento é simples. Desde o início da pandemia, que nós sabemos que os idosos são uma população especialmente vulnerável à propagação deste vírus. Desde o início da pandemia, que sabemos que os lares são naturalmente um local onde essa propagação é mais rápida e mais perigosa. Desde o início também sabemos, e antes, que a tutela dos lares é exercida pela Segurança Social, mas sendo esta uma questão de saúde, obviamente que a articulação entre a Segurança Social e a saúde são fundamentais. O que se passou no lar de Reguengos e aquilo que foram declarações públicas de responsáveis políticos do Governo logo a seguir geram a maior perplexidade e as maiores dúvidas que aquilo que sabemos desde o início esteja a ser para o Governo algo fundamental na resposta a esta questão. A legitimidade que o CDS tem para colocar esta matéria é a legitimidade de quem, em março, logo quando surgiram os primeiros casos, apresentou um projeto de resolução detalhado com as medidas que entendia que se deviam aplicar aos lares. Esse projeto foi rejeitado e, portanto, quem rejeitou e quem não executou aquilo que era fundamental ter sido executado tem a responsabilidade política de responder por isso. E neste momento há três questões essenciais que nós temos que apurar nesta audição. A primeira é o apuramento de responsabilidades sobre o que se passou em Reguengos e sobre o que se passou, eventualmente, noutros casos que conhecemos e noutros lares. E certamente que este apuramento de responsabilidades não se faz fundamentado em apuramentos e em relatórios anteriores à pandemia. O apuramento de responsabilidades exige um rigor naturalmente, o país escrutinará. Depois, é preciso saber se, do ponto de vista das medidas, a resposta está a ser uma resposta adequada. Nós já sabemos que a resposta é tardia. Nós já sabemos que há muita coisa que devia ter sido feita desde o início. Os equipamentos de proteção, os testes, se não fossem as câmaras municipais ao início a sustentar estas aquisições, elas não tinham existido em tempo. Mas ainda se levantam outras questões. Por exemplo, em relação aos testes. Porquê é que a política de testes continua a ser uma política reativa e não uma política preventiva? Porquê é que aparecem agora brigadas para responder quando nós sabemos que os casos são já inúmeros e que, obviamente, teriam beneficiado muito se essas brigadas já existissem? E, portanto, apuramento de responsabilidades, medidas de reação e há uma questão fundamental, a confiança política. Nós sabemos que estas equipas têm a confiança política do Primeiro-Ministro, mas, infelizmente, isso não basta aos portugueses. Nós precisamos de saber se estas equipas estão à altura de merecer a confiança do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A seguinte intervenção, também para explicar os motivos do requerimento, pertence ao PSD. O Sr. Deputado da Clara Marcos Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras, a Sra. Presidente também da Comissão da Saúde. Cumprimentar as senhoras ministras e todos os senhores deputados. E dizer, senhoras ministras, que o requerimento que o PSD aqui apresentou dispensa, de facto, é tão óbvio, que dispensa aquela apresentação e explicações tradicionais. Porque, no fundo, o que nós queremos aqui hoje, e solicitamos a presença das senhoras ministras aqui hoje, é para explicar aquilo que aconteceu no lar de Reguengos e qual foi a atuação de ambos os ministérios nos lares em geral. E, posto isto, há logo, desde logo, várias questões que se colocam, e aqui dirijo-me diretamente à senhora ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, dizendo-lhe o seguinte, senhora ministra. Nós ficamos a saber, pela comunicação social, que a senhora ministra finalmente leu o relatório da Ordem dos Médicos. E, ainda bem, senhora ministra, por isso até lhe pergunto se a investigação feita pela Ordem dos Médicos foi ou não foi importante para esta situação. Se a informação que consta do relatório da Ordem dos Médicos é ou não é uma informação chocante. E pergunto-lhe ainda, senhora ministra, se não acha que desde o início a senhora ministra devia ter dado mais atenção a esta matéria. Há ainda outras questões que importa esclarecer nesta audição. Nós sabemos que houve várias investigações que deram resultado em vários relatórios sobre a situação do lar de Reguengos, designadamente investigação da Segurança Social. E, portanto, impõe-se perguntar à senhora ministra porque é que este relatório da Segurança Social não foi, desde logo, tornado público. Perante o alarme social que foi criado, senhora ministra, é fundamental que os portugueses conheçam a verdade. Portanto, não se percebe o que é que há a esconder. A senhora ministra disse que enviou um relatório para o Ministério Público. E eu digo, senhora ministra, independentemente de esse relatório ter sido enviado para o Ministério Público, a senhora ministra deveria tê-lo tornado público. Reitero. É fundamental que, perante uma situação de alarme como esta que foi criada, que fosse tornado público e que os portugueses conhecessem a verdade daquilo que aconteceu em Reguengos. A questão de ser enviado para o Ministério Público e esta outra situação são matérias distintas. E, por fim, há ainda outras questões que gostaríamos de ver esclarecidas. Mas, antes disso, começar por dizer que nesta matéria, especialmente nesta matéria, o combate político é o que interessa menos. O que aqui é importante, de facto, é a vida dos idosos, é a situação dos idosos. Temos vindo a dizer que esta é uma matéria que merece uma especial atenção, porque estamos a falar de pessoas que merecem muita atenção, que precisam de muita atenção, mas são mais vulneráveis e mais frágeis. E, portanto, é por isso que importa também perceber o que é que foi feito em concreto face a esta situação que ocorreu no lar de Reguengos. Importa também perceber, relativamente à fiscalização da Segurança Social, o que é que tem sido feito e o que é que foi feito para esta situação do lar de Reguengos. Sr. Presidente, estou mesmo a terminar. E, Sra. Ministra, como é que é possível que continuemos a ter lares ilegais sem condições para acolher idosos e o Governo nada faz? Mesmo para terminar, Sr. Presidente, só para lembrar que na Comissão de Saúde foram requeridos mais relatórios que até esta data, como era suposto, ainda não chegaram. Eu vou referir que é o relatório das Forças Armadas e o relatório da Segurança Social de investigações feitas em 2018 e 2019.
Obrigado. Para uma intervenção por parte do PAN, eu creio que está online, ou está presente, não estará online, não sei se é a Sra. Deputada Viviana Cunha.
Sim.
Muito bem, então tem a palavra, Sra. Deputada, 3 minutos para a apresentação dos motivos do relatório do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Presidente da Comissão de Saúde, as Sras. Ministras, as Sras. E Srs. Deputados. Agradecer desde já a presença das Sras. Ministras e dizer que, antes de mais, o PAN lamenta a perda de todas as vidas decorrentes deste contexto que vivemos. É um facto, e por isso estamos aqui hoje precisamente a conversar sobre este assunto, que tem havido um conjunto de surtos nos lares, alguns com maior visibilidade, é o caso de Reguengos de Monsaraz, Fonte Serrá ou até o Lar do Comércio. Mas no caso do PAN interessa-nos perceber, não só, e que as senhoras ministras possam esclarecer, não só o que aconteceu nestes lares em particular, mas também que medidas é que estão a ser tomadas para impedir que mais episódios destes se venham a repetir. Se voltarmos no tempo, já em março sabíamos e era bem evidente que os idosos representavam um grupo de elevado risco e, portanto, era necessário, era impositivo, implementar mais políticas de proteção aos nossos idosos. Assistimos recentemente, devolvidos 6 meses, ao Sr. Primeiro-Ministro anunciar as brigadas de intervenção rápida. Foi preciso passar 6 meses. Sabemos que cabia e que cabe às entidades com responsabilidade, quer direta, quer indireta, nestas instituições, garantir que todas as medidas de proteção das pessoas idosas e dos seus cuidadores ou responsáveis sejam implementadas. Só que estamos em setembro e os nossos idosos continuam a não ser devidamente protegidos e por conseguinte, respeitados. Aqui, por exemplo, no caso do Lar do Comércio em Matosinhos, com cerca de 160 utentes, foi um dos maus exemplos na história da Covid-19 em Portugal, pela forma como não se conseguiu proteger a saúde dos nossos idosos, 90 infectados, custou a vida de 24 pessoas. E apesar desta realidade indesejável, continuamos a ter confirmação por parte da Unidade Local de Saúde de Matosinhos que alguns doentes do Lar do Comércio continuam a ser transferidos para o hospital com sinais de falta de cuidados prestados nesta instituição e, em paralelo, assistimos constantemente a um empurrar de responsabilidades entre os diferentes organismos com competências nestas matérias. E, portanto, Sras. Ministras, aquilo que traz aqui o nosso requerimento do PAN, é porque, de facto, urge perceber que articulação falta criar entre todos os organismos e entidades responsáveis com vista à proteção e bem-estar dos nossos idosos. Que medidas em concreto estão a ser tomadas na resolução destes problemas e na prevenção de outros surtos noutros lares ou até que possam continuar a existir nos que já foram referidos. Temos outros casos que denunciam a falta de fiscalização das condições de funcionamento dos lares de idosos em Portugal. E que razões é que estão na base desta falta de fiscalização? Que meios é que são necessários? E que medidas é que serão tomadas pelo Governo para resolver estes problemas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprido este ponto, que é a apresentação das motivações que levaram à apresentação do relatório, por parte dos grupos parlamentares que assim procederam, passaremos então à intervenção da Sra. Ministra da Saúde e da Sra. Ministra do Trabalho, no tempo total de 10 minutos, e eu gostaria por dar a palavra a Sra. Ministra da Saúde. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde, também. Cumprimento de todos e, como o tempo é relativamente curto e as questões são muitas, vou procurar fazer já um enquadramento sobre o tema que penso responderá a algumas das questões e, sobretudo, à questão principal que nos tem sido dirigida. Houve ou não houve planeamento, estavam ou não estavam preparados para estas respostas, estão ou não estão a evoluir com aquilo que aprenderam. E as respostas a estas 3 questões são sim, houve planeamento, como uma aprendizagem das melhores respostas face àquilo que foi o caminho de aprendizagem realizado. O primeiro aspecto que gostaria de sublinhar prende-se com uma questão da linha temporal desta pandemia naquilo que se refere à atividade de apoio da saúde aos lares de idosos, às estruturas residenciais para idosos. Eu gostava de sublinhar que pouco depois do primeiro caso de Covid-19 ter acontecido em Portugal, no dia 2 de março, logo no dia 11 de março, uma orientação da Direção-Geral da Saúde, a orientação 009-2020, de 11 de março, definiu especificamente, exatamente e pormenorizadamente, os procedimentos para as estruturas residenciais para idosos, para unidades de cuidados continuados e integrados, da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, e já agora também para outras respostas institucionais de acolhimento de crianças e jovens em risco. Isto foi no dia 11 de março. No dia 14 de março, a Sra. Diretora-Geral da Saúde, por um espaço do seu próprio punho, e ainda antes do estado de emergência, suspendeu as visitas a instituições nas quais residiam pessoas idosas devido à existência de perigo à saúde pública. No dia 2 de abril, já em estado de emergência, foi aprovado um despacho conjunto, o despacho 40.097-B-2020, de 2 de abril, no qual várias áreas governamentais, áreas cuja intervenção se relaciona com a proteção destas instituições, dizia eu, um despacho que define, uma vez mais, as competências de intervenção durante o estado de emergência ao nível das comissões de proteção civil, das comissões operacionais distritais de proteção civil, ao nível dos centros distritais de segurança social, ao nível das autoridades locais de saúde, ao nível dos municípios, com linhas de intervenção e de responsabilidade bem definidas. Mais tarde, no dia 3 de maio, já sem estar em estado de emergência, este despacho viria a manter-se em vigor por uma decisão também conjunta face à sua pertinência. E relacionado ainda com este aspecto deste despacho, mais tarde, já em 29 de junho, introduzir uma alteração ao mesmo que reforçou o acompanhamento das visitas de caráter preventivo. Entretanto, me parece também relevante referi-lo, um despacho da Ministra da Saúde, o despacho 4.959, 24 de abril, vinha, num contexto excepcional, estávamos a dizer, determinar que os utentes Covid positivos, residentes em instituições residenciais para idosos, que não tivessem necessidade de hospitalização, mas fossem utentes positivos, teriam acompanhamento dos agrupamentos de centros de saúde em articulação com o seu hospital de referência. E mais tarde ainda, também no decurso dessa linha temporal que eu descrevia, em 11 de junho foram retomadas as visitas às estruturas residenciais para idosos e agora mais recentemente, como sabem, no dia 11 de setembro, a última resolução do Conselho de Ministros, que declarou a situação de contingência, veio novamente colocar a tónica num conjunto de medidas, desde medidas preventivas a medidas de intervenção face a surtos detectados em estruturas residenciais para idosos. Procurei, desde logo, começar com este enquadramento, porque, sendo ele apenas a parte normativa daquilo que foi uma ação bastante assertiva e de terreno e de articulação com todos, ele nos dá a linha daquilo que foi feito em termos políticos nesta matéria. E penso que demonstra inequivocamente que não deixámos de planear, não deixámos de ponderar as várias respostas, não deixámos de nos articular. Mas certamente isso iremos manter também em termos de posição ao longo desta sessão e, portanto, neste momento eram estas informações que queria dar.
Muito bom dia, Sr. e Sras. Presidentes das comissões, Srs. Deputados e Sra. Ministra da Saúde. Aqui chama-nos hoje a Assembleia para falarmos sobre aquilo que tem sido o plano ou o que é que temos feito em relação aos surtos nos lares em Portugal. Claramente todos sabemos a vulnerabilidade das pessoas idosas face à pandemia. Todos nós sabemos como os lares em todo o mundo têm sido locais de grande preocupação em termos de vulnerabilidade em função do momento que vivemos. Claramente, o mundo não estava preparado para esta pandemia, ninguém estava preparado para esta pandemia e os lares também não estavam preparados para esta pandemia. Portanto, desde o momento zero, identificando os lares como os locais a que devíamos ter a preocupação adicional, nós criámos uma equipa conjunta, Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para planear, programar, antecipar, identificar problemas e encontrar medidas de reforço para prevenir os surtos nos lares e ter capacidade de resposta quando existam estes surtos. Nós, neste momento, em Portugal, como sabem, nós temos 2.527 lares em Portugal, que têm 99.500 pessoas que estão em lares. 60% das pessoas que estão em lares têm mais de 80 anos e, neste momento, no total nacional, temos 35 surtos ativos em todos os lares em Portugal. Claramente, a nossa preocupação foi, desde março, criar uma task force de acompanhamento da situação e de implementação de um programa integrado de prevenção. Isto foi feito a nível do Governo, a nível dos dois Ministérios, com uma equipa a acompanhar e a monitorizar permanentemente e identificar as medidas que eram necessárias, mas também com o setor social. Desde o momento zero, logo em março, o Governo criou uma task force com as instituições do setor social, com a Cáritas, com a Cruz Vermelha Portuguesa, para identificar e pôr em prática este programa integrado de prevenção. Este programa integrado de prevenção que tem incluído medidas, desde a questão da orientação sobre medidas de prevenção a implementar, informação, divulgação e formação das instituições. O nosso objetivo foi claramente criar aqui formas de apoiar as instituições a fazerem face a um momento particularmente difícil, dramático, do ponto de vista da capacidade de resposta e, portanto, reforçar aqui todos os meios para que as instituições pudessem fazer face à pandemia que vivemos. A Sra. Ministra da Saúde já falou sobre a questão das orientações técnicas que foram divulgadas logo pela Direção-Geral de Saúde sobre formas e medidas de prevenção a implementar, mas também protocolos de intervenção sempre que existem surtos, também com o acompanhamento permanente e regular dos centros distritais da Segurança Social, que têm mantido desde março acompanhamento permanente com todas as instituições para as acompanhar. Por outro lado, implementámos medidas relacionadas com o apoio à reorganização das próprias entidades, nomeadamente garantindo aqui um programa, que foi um programa, aliás, precursor a nível mundial, de testagem preventiva de todos os trabalhadores das instituições. Foram realizados cerca de 117 mil testes a trabalhadores em todas as instituições. Foi implementado um mecanismo de visitas conjuntas da Segurança Social, Ministério do Trabalho e Proteção Civil às instituições para verificar a implementação dos planos de contingência e das medidas de prevenção. Foram criadas unidades de retaguarda, sempre em grande colaboração com as autarquias. Foram também reforçados os equipamentos de proteção individual, procurando dar um reforço adicional às instituições para que pudessem ter capacidade para adquirir mais equipamentos de proteção individual. Foram distribuídos 1.300.000 equipamentos de proteção individual às instituições. Foi criado um programa especial para financiamento excepcional das instituições para comprar equipamentos de proteção individual, no valor, neste momento, de 10 milhões de euros, abrangendo 2.048 instituições que, neste momento, já recorreram, mas também reforço de recursos humanos. Neste momento, em 6 meses, foram colocados, de uma forma extraordinária, 8 mil recursos humanos de reforço nas instituições, precisamente porque, como sabemos, quando existem surtos, é um dos principais problemas que temos, porque deixamos de ter trabalhadores nos locais de trabalho, portanto, com muita dificuldade, em que as instituições consigam fazer face ao momento. Isto através de uma grande mobilização da Cruz Vermelha, de voluntários e também de um programa especial que criámos no âmbito do Instituto da Informação Profissional. Por outro lado, uma grande preocupação de, excepcionalmente, de forma extraordinária, reforçar meios financeiros das instituições e também procurando, a cada momento, implementando todas as medidas em função daquilo que vamos, em função também da evolução da pandemia, e, portanto, percebendo aquilo que temos que reforçar e ir criando também novas medidas de resposta face ao momento. É nesse sentido, aliás, que temos neste momento a prevista um reforço no hábito da prevenção do outono e do inverno, a obra do qual estão esta criação destas 18 brigadas em cada um dos distritos do país, que no fundo vem também na sequência destas 8 mil pessoas que foram colocadas nos últimos 6 meses. Também com o lançamento de uma linha telefónica 24 horas por dia disponível 7 dias por semana só de apoio aos lares para informação e apoio e também a testagem de trabalhadores nos lares com critérios de níveis de risco em função da dimensão e do risco da situação dos lares. Portanto, a nossa grande preocupação tem sido nunca baixar braço, pelo contrário, tem sido a minha prioridade total desde março neste trabalho conjunto, em grande articulação com as instituições para, no fundo, ajudar as instituições a fazerem face ao momento que vivemos, pelo que o nosso objetivo é, pelo contrário, nunca baixar braços, é conseguir permanentemente estar a implementar todas as medidas necessárias para proteger as pessoas. É essa a nossa missão e continuamos a fazer.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos então à primeira ronda, uma intervenção de grupos parlamentares, 10 minutos para cada grupo parlamentar e 3 minutos para o deputado único representante do partido, se desejar intervir. E, portanto, por ordem de representatividade, a primeira intervenção será por parte do Partido Socialista. O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra, 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente da Comissão de Saúde, Sras. Ministras, caros deputados. O Partido Socialista, obviamente, votou favoravelmente os requerimentos para esta audição, porque entendemos que esta não é uma questão partidária, não é uma questão que deva dividir os partidos, porque sabemos que estamos a enfrentar uma pandemia global que tem efeitos profundos a nível económico, a nível social, a nível também de saúde, e que os lares cruzam duas destas dimensões. Cruzam a dimensão da resposta social e a dimensão da saúde numa população que está especialmente vulnerabilizada e é assim em Portugal e é assim em todos os países do mundo. E, portanto, esta não é uma audição sobre o lar A ou sobre o lar B. Deve ser, em nosso entendimento, uma audição que deve aprofundar um problema abrangente para o qual devem ser mobilizadas respostas políticas que promovam melhorias e não ruído político ou partidário. Temos também dificuldade em perceber como é que numa semana nós aprovamos por unanimidade a vinda das senhoras ministras desta comissão para debater este tema e alguns dos partidos que apresentaram precisamente o requerimento que foi aprovado na semana seguinte tenham levado este debate à comissão permanente quando sabiam que já tínhamos uma data para obter estes esclarecimentos. Portanto, é muito importante perceber quem é que quer ser esclarecido, que o faça hoje, aqui e agora, façam as perguntas todas, obtenham os esclarecimentos todos, porque quem quer fazer deste tema uma arma de soundbites partidários, a partir de hoje, no depender do Partido Socialista, ficará a falar sozinho. Em relação ao tema que aqui nos traz, em primeiro lugar, a resposta social dos lares. A resposta social dos lares é uma resposta absolutamente fundamental. O que nós temos visto ao longo dos últimos meses, por vezes, roça a diabolização daqueles que dão corpo às instituições, e é estranho que isso surja, aliás, por parte daqueles que historicamente se têm vindo a assumir como porta-estandartes do setor social. E esses partidos não prestam um bom serviço porque sabem as condições muito difíceis em que todos, como comunidade, temos estado a trabalhar ao longo destes meses para resolver este problema. E ao atacarem o governo por esta questão, sabem que, em primeiro lugar, ignoram, mas sabem, quem tem de garantir, em primeiro lugar, no atual enquadramento, a segurança nos lares e as condições dos lares são as instituições e não o Estado, que não é prestador. O Estado, como já aqui hoje ouvimos, atuou e não foi de forma reativa, atuou com um programa integrado de prevenção e minimização da propagação de surto, e isso foi complementado com as brigadas de intervenção rápida que vão ser mobilizadas para a fase crítica que se avizinha do outono e inverno. Ou seja, combater a pandemia, ao mesmo tempo que se desenvolve um plano de longo prazo, paralelamente ao qual é importante pensar as estruturas residenciais para idosos, não se substituindo a elas. Nós sabemos que o Estado Social é historicamente recente em Portugal, que a nossa sociedade se debate com uma perspectiva de grande envelhecimento populacional nos próximos anos e podemos certamente debater novas abordagens a estas estruturas, o papel do Estado, as mudanças que nos devem mobilizar e a substituição até de certos paradigmas, quer em Portugal, quer no resto da Europa, potenciando a atenção domiciliária, os centros de dia, as casas com serviços, tudo o que seja possível para retardar até o limite da necessidade de ir para um lar, nós podemos fazer isso tudo, mas essa é uma reflexão que não vai ser certamente feita em cima do combate à pandemia e da luta contra este inimigo invisível. Isso é impossível e é por isso que dos partidos proponentes da audição nós não vamos ouvir provavelmente nenhum contributo concreto para melhorar aquilo que entendem que está mal. Essa seria a vossa responsabilidade também. O que é que o PSD, o que é que o CDS e o que é que o PAN pretendem trazer contributos positivos para este debate? O CDS, por exemplo, já teve responsabilidades nesta área. Quando as tiveram, o que fizeram foi aumentar as vagas nos lares, mas fizeram sem investir um cêntimo. Foi fácil fazê-lo, porque fizeram com uma alteração legal que permitiu colocar mais idosos nos lares e mais idosos por quarto. Onde dormia um idoso passou a ser possível estar em dois e onde estavam dois passou a ser possível estar em três. E sabem o que é que isso hoje em dia... Sabem o que é que hoje em dia isso dificulta? É inteiramente assim. Sabem o que é que isso hoje em dia dificulta? Dificulta mesmo o distanciamento social, dificulta a limitação de partilha de espaços comuns, que é uma das bases da propagação dos vírus. As notícias na altura, aliás, diziam que o governo ia criar uma mudança na lei e criou 10 mil vagas nos lares de idosos. Senhores deputados, com medidas destas, nós até podemos criar 20 mil vagas, 30 mil vagas, mas isto não resolve nenhum problema, não resolve nenhum problema infraestrutural, isto não é nenhuma solução e, portanto, ficamos à espera que apresentem propostas e que as coloquem à discussão. Em segundo lugar, o impacto que a pandemia teve nos lares. Nós, para alguma das intervenções que aqui ouvimos, ficamos com a ideia de uma certa excepcionalidade portuguesa. Infelizmente, não é assim. Não é assim, a Organização Mundial de Saúde já reportou que não é assim. 50% das fatalidades associadas a esta pandemia na Europa são em estruturas residenciais para idosos. Isso decorre não de nenhuma incapacidade do atual governo, do governo da República Portuguesa, decorre das condições em que o vírus se propaga nestes espaços e que infelizmente é uma realidade mundial. Aliás, no comparativo com outros países, e os dados são do Eurosurveillance da semana passada, Portugal tem uma taxa de mortalidade nestas estruturas de 39%. A Alemanha tem a mesma taxa de mortalidade. Espanha, 68%. França, 49%. Irlanda, 63%. Noruega, 59%. Canadá, 85%. Não é, infelizmente, diria, uma excepcionalidade portuguesa. De resto, a incidência tem vindo a baixar. Ao contrário do que aqui ouvimos, parece que a incidência tem vindo a aumentar. A incidência tem vindo a baixar consistentemente. Na primeira quinzena de abril, havia 365 lares com casos positivos. Um mês depois, 346. Em junho, 245. Primeira quinzena de julho, 153. Passado o mês, 72. E um mês depois, 63. Ainda são muitos, certamente, ainda são muitos. Mas há uma curva descendente. Há uma curva descendente num espaço poucos meses, e isso acontece porque há mais know-how no combate à pandemia e porque há iniciativa política por parte do Governo na resposta a estas estruturas residenciais para idosos. E, portanto, vamos à iniciativa do Governo, em quarto lugar, porque o que aqui ouvimos parece que o Governo esteve parado ao longo destes meses, mas não esteve. Desde o início da pandemia que os lares receberam toda a informação e orientações necessárias para implementarem as medidas de prevenção, já que ouvimos, através da orientação da Direção-Geral de Saúde. Foram levadas a cabo ações de formação. Tendo em conta as especificidades dos lares, foram criadas equipas conjuntas do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para a implementação de um plano e de um programa preventivo da propagação de Covid-19 nos lares. Isto permitiu criar circuitos e procedimentos a adotar pelas instituições, as orientações de caráter preventivo e os procedimentos em caso de casos suspeitos de infecção, o protocolo de atuação para estabelecimentos de apoio social, cariz residencial e aquilo que eles deveriam fazer. Neste âmbito foram implementadas medidas de reorganização das estruturas. Em primeiro lugar, disponibilização de unidades de retaguarda e equipamentos para todos os utentes. Nós falamos neste momento de mais de 800, só em maio havia 765 espaços de retaguarda, com uma capacidade total de 20.900 pessoas. E estes espaços podem ser ativados sempre que necessário, criando redundâncias às estruturas que já existem. Processo à simplificação da abertura de estabelecimentos de apoio social, não nas vagas, mas na burocracia do duplo licenciamento que foi eliminado. Houve uma majoração dos apoios das respostas sociais que foram transformadas em serviço de apoio domiciliário e os centros distritais da Segurança Social passaram a acompanhar, a monitorizar a situação em todos os lares do país com visitas conjuntas com os centros distritais, com as autoridades de saúde locais e com a proteção civil para verificar a implementação dos planos de contingência. Em quarto lugar, foi lançado um Programa Nacional de Rastreio. É falso que isto tenha sido feito em substituição do Governo por parte das autarquias. Certamente todos os contributos são bem-vindos, mas foi lançado um Programa Nacional de Rastreio com mais de 117 mil testes preventivos de despistagem da Covid-19 aos funcionários e utentes das respostas sociais dos lares. Em quinto lugar, o equipamento de reforço, o reforço dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Mais de 1,3 milhões de EPIs foram entregues aos lares. Foi criado o Adaptar Social Mais, apoio de 10 milhões de euros para que as instituições pudessem adquirir equipamentos de proteção individual. E a isenção do IVA na aquisição de bens e serviços necessários para o combate à Covid-19. Sexto lugar, medidas de reforço dos recursos humanos. Foi criada a medida de apoio de emergência com vista a reforçar a contratação de recursos humanos para reforçar as instituições neste domínio. Foram colocados através da Cruz Vermelha recursos humanos. Foi lançado um programa nacional de voluntariado em articulação com a CASES. Neste momento temos mais de 5.265 voluntários. Foi atribuído um apoio até 82 mil euros por posto de trabalho em 3 anos para reforçar com técnicos qualificados o setor social. Equiparou-se os trabalhadores das respostas sociais a trabalhadores dos serviços essenciais e, em termos de qualificações, o IFP organizou percursos formativos específicos para o setor social. Foram aprovadas medidas de reforço de apoios financeiros, nomeadamente nos acordos de cooperação com o setor social, que tiveram um aumento de 5,5% da comparticipação financeira, a linha de financiamento dedicada ao setor social, a manutenção dos acordos de cooperação, o diferimento das obrigações contributivas, entre muitas outras medidas que permitiram aliviar também a tesouraria destas instituições. Em oitavo lugar, a criação das 18 brigadas de intervenção rápida, o lançamento da linha telefónica exclusivamente dedicada ao apoio aos lares e a orientação do ISE para intensificar a fiscalização dos quadros de pessoal para a efetiva implementação dos planos de contingência. E, portanto, perante tudo isto, nós percebemos a iniciativa por parte do Governo na procura de mitigar os efeitos da pandemia nas estruturas residenciais para idosos. O Governo não esteve parado. O Governo teve iniciativa política, as autoridades de saúde intervieram e, portanto, entendemos que aquilo que tem vindo a ser feito tem procurado dar resposta às principais necessidades, e já termino, Sr. Presidente, às necessidades que se impõem neste momento. Obviamente que todos os contributos positivos e não ruído político-partidário serão certamente bem-vindos. E, portanto, eu terminava dirigindo às Senhoras Ministras essencialmente duas questões. A primeira, procurarmos detalhar um pouco mais o reforço do programa integrado desde março e aquilo que foi feito nesse domínio. Em segundo lugar, tendo em vista as necessidades que vamos ter ao longo dos próximos meses, as necessidades de reforço de recursos humanos, especificamente na segurança social, e de que forma é que vamos ultrapassar esta necessidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passaremos, então, agora à resposta individualizada a esta intervenção por parte do Sr. Ministro da Saúde e do Sr. Ministro do Trabalho. E, portanto, começaríamos pelo Sr. Ministro da Saúde. Tem a palavra.
Muito obrigada. Eu vou aproveitar esta intervenção para dar esclarecimentos de ordem de prática que não tive oportunidade de dar na primeira ronda e que penso que também ajudam a esclarecer as questões que foram suscitadas e, sobretudo, a objetivar alguns aspectos. Em primeiro lugar, a questão dos testes e a questão que tem sido suscitada de que a estratégia de testes não se prendeu nada com aquilo que se tem passado e que a estratégia de testes é reativa. Como disse na minha intervenção inicial, desde o dia 11 de março, que a Direção-Geral da Saúde tem orientações relacionadas com a ocorrência de casos suspeitos e de medidas preventivas em estruturas residenciais para idosos. E a orientação é clara desde o início. E passo a lê-la. A ocorrência de um caso positivo obriga a testar todos os outros residentes / profissionais, exceto em situações em que existe a separação física e efetiva entre casos suspeitos e outros residentes profissionais. Portanto, é claro que, e tem suscitado muito ruído em torno deste tema, é claro que a orientação é testar todos, independentemente dos programas de rastreio, que em boa hora foram determinados, assumidos e que constam de vários normativos e que, aos quais várias entidades se associaram, designadamente as autarquias, mas também a Academia e o Serviço Nacional de Saúde, designadamente para efeitos de um aspecto que é muito relevante e que por vezes também passa despercebido, que é o tema das colheitas, porque é um facto que houve muitas autarquias que assumiram a realização de testes, mas também é um facto que a maioria das colheitas de amostras biológicas foram feitas por profissionais do Serviço Nacional de Saúde. E não trazemos a conta. entenderá melhor este tema do que eu, mas aquilo que se optou por fazer foi uma sistematização da intervenção e um aprofundamento daquilo que também desde o início está previsto. Porque volto a falar da orientação 009-2020 da Direção-Geral da Saúde, em que se diz claramente que as instituições que acolhem idosos têm de estar preparadas e ter equipas de espelho por causa do reforço dos seus planos de contingência e para socorrer a eventuais surtos. Portanto, são estes dois esclarecimentos que eu gostaria de partilhar desde já, dizendo também que, embora todos os contributos para o esclarecimento sejam importantes e, sobretudo, estejamos aqui para melhorar aquilo que é um serviço aos mais vulneráveis, já tínhamos em custo um conjunto de avaliações antes de ordens médicos partilhar com toda a sociedade a avaliação que tinha realizado. Há um relatório preliminar da saúde pública regional que foi remetido para as estruturas competentes para efeitos de apuramento de responsabilidades face a factos divergentes. Obrigada.
Senhor Presidente, senhores deputados, de facto, nós desde março que temos estado em permanente trabalho para garantir que implementamos a cada momento e antecipamos todas as medidas extraordinárias que o momento que vivemos implicam. Claramente aqui a nossa grande preocupação foi ajudar as instituições a ter capacidade de resposta nas várias dimensões, seja na dimensão da informação técnica para saber como e que medidas de prevenção são as mais eficazes e as mais adequadas para aplicar no caso dos lares, seja no recurso financeiro das instituições para fazer face a este momento completamente inesperado e extraordinário, para dar alguma dimensão do que tem sido este recurso financeiro. Nós só em termos de atualização, ao menos extraordinário, dos acordos de cooperação e de reforço de financiamento para as instituições, nomeadamente com a possibilidade de pagarmos excepcionalmente até os serviços de apoio do serviço domiciliário a quem tem, por exemplo, as respostas suspensas de 200 dias. Nós, neste momento, já tivemos um aumento de 120 milhões de euros neste reforço financeiro às instituições no âmbito só dos acordos de cooperação. Aliás, saliento que nos últimos 3 anos tem havido um reforço de todos os apoios no âmbito dos acordos de cooperação, precisamente reconhecendo a necessidade também de maior investimento e uma maior requalificação também das respostas sociais. Eu diria que nós temos estado sempre a trabalhar em dois momentos. Nós estamos a trabalhar no momento da emergência, claramente, em que é preciso criar respostas extraordinárias, completamente imprevisíveis face à pandemia que vivemos, com medidas para apoiar as instituições a fazerem face a esta situação, por um lado, mas por outro lado também, e esta também é a mobilização que eu acho que todos temos de ter como sociedade, responder estruturalmente à forma como nós olhamos para o envelhecimento e para as pessoas idosas. Eu acho que esta é, aliás, um desafio que se impõe à sociedade neste momento, de responsabilidade, exatamente pela forma como nós encaramos o envelhecimento e encontramos novas formas de dar resposta, quer respostas sociais, quer equipamentos sociais, para promovermos, de facto, uma capacidade de termos um envelhecimento digno, ativo e saudável cada vez mais, e isso mesmo na resposta estrutural. Porque nós temos estado sempre a trabalhar nos dois níveis. Resposta de emergência, à qual temos que responder de uma forma muito célere e com uma grande capacidade de adaptação em função da evolução da pandemia. Isso tem sido o que nós temos procurado fazer permanentemente, é não assumir que aquilo que identificámos como o programa de intervenção logo em março, com o conjunto de medidas que foram identificadas, não é um programa estático, pelo contrário, vai sempre evoluindo em função da evolução das necessidades e com essa grande preocupação. Por outro lado, tivemos aqui uma grande preocupação também de encontrar forma de, por um lado, fazer o programa de testagem preventiva nos trabalhadores, que, aliás, tenho que dizer que foi possível graças a uma grande articulação com o Ministério da Saúde, mas também com a Academia, que se mobilizou de uma forma extraordinária para montar este programa em todo o país, que foram excepcionais nesta mobilização e, aliás, contamos com a autonomia para esta fase também que estamos a desenvolver de testes a trabalhadores em lares que tenham indicadores de risco que justifiquem ou que estejam em locais onde haja contágio de comunidade. Todos sabemos que os lares onde há maior risco de contágio da comunidade são aqueles que poderão ser mais afetados, porque todos sabemos também que o vírus entra nos lares através da circulação que vem via comunidade. Portanto, aqui a nossa preocupação também foi, desde logo, criar formas de minimizar esta circulação do vírus de entrada nos lares e, por outro lado, responder também a uma situação crítica que todos sabemos que acontece, que é que no momento em que há surtos, os lares ficam sem recursos humanos. É uma situação crítica que, em Portugal, podemos, apesar de tudo, verificar que não aconteceu o que aconteceu noutros países, em que as pessoas foram encontradas completamente abandonadas. E, portanto, nós, desde o primeiro momento, identificamos como necessário ter aqui uma medida completamente excepcional, em que estamos nós a criar um mecanismo extraordinário para que as instituições consigam ter recursos humanos no momento dos surtos. Aliás, foi esse um dos problemas que nós tivemos em Reguengos, como todos sabemos, porque quando há um surto, desde logo temos trabalhadores, alguns trabalhadores ficam perdidos, portanto, alguns ficam doentes, outros ficam em isolamento profilático, por alguns necessariamente saúde pública, outros, como aconteceu nomeadamente em Reguengos, ficam com incapacidade temporária para o trabalho. E, portanto, nós temos aqui uma situação de gestão dos surtos, que é uma situação muitíssimo difícil para as instituições, as próprias instituições, defrontam-se com uma situação muito difícil de gestão da situação. O que nós fizemos foi criar mecanismos completamente extraordinários para, nos momentos em que as próprias instituições não conseguem ter trabalhadores para fazer face à situação, nós criamos medidas extraordinárias, seja através de mobilização do programa do MARES, o IRT, que neste momento já colocou cerca de 7 mil pessoas em instituições ao longo do país. Neste momento, reforçamos até o programa para que as instituições recorram a esta medida, mesmo antes de terem surto, para conseguirem reforçar excepcionalmente os recursos humanos antes de ter o surto, para conseguirem gerir melhor as equipas em espalho. Por outro lado, também através da mobilização de voluntários, que tem sido extraordinário. Há muitas situações em que só conseguimos a mobilização de voluntários, porque mais ninguém quer ir trabalhar durante o momento de surto. São situações muitíssimo complicadas. Dou-vos um exemplo, mais uma vez, de Reguengos. A Segurança Social em Reguengos, logo no dia 19, mal ter conhecimento da situação, começou a mobilizar recursos humanos excepcionais para conseguir ajudar a instituição a fazer face. Contactou 670 pessoas e conseguiu mobilizar 35 pessoas. É para percebermos a dimensão e a dificuldade. Por isso é que também, nós neste momento, com as brigadas, o que estamos a fazer é reforçar esta capacidade de colocação de recursos humanos de uma forma extraordinária, ajudando as instituições, mas também dando aqui mais um passo para garantir que temos em permanência uma bolsa destas brigadas, que estão sempre disponíveis com 400 pessoas, no final do mês é esse o nosso objetivo, com 400 pessoas nas 18 brigadas em todo o país, para que estejam sempre mobilizadas. Portanto, a nossa preocupação tem sido conseguir isto. Só queria só terminar dizendo mais uma coisa, que era, de facto, todos sabemos que houve uma descapitalização de recursos humanos da Segurança Social entre 2012 e 2015. A Segurança Social perdeu 2.700 pessoas. Neste momento, em 2019, conseguiu recuperar-se cerca de 900 pessoas e esta semana conseguimos também ter esta notícia de que entram esta semana para a Segurança Social 150 pessoas para reforçar a capacidade de meios. Se o momento que vivemos também mostrou foi que o Estado Social tem que ter cada vez meios mais reforçados e capacidade de intervenção, é esse o nosso compromisso e estamos a fazer.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Cabe agora ao PSD a próxima intervenção. Eu tenho a informação que haverá uma divisão de tempo entre os deputados Ricardo Santos Salete e o deputado Carlos Marques Mendes. Clara Marques Mendes. E, portanto, peço que possam proceder a essa gestão da melhor forma. Sr. Deputado Ricardo Santos Salete tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Sras. Ministras. Muito obrigado pela disponibilidade. E, de facto, depois da audição, da primeira parte desta audição, percebe-se hoje o que é que o Sr. Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, disse que não se aprendeu nada da primeira fase na resposta aos lares. Porque aquilo que ouvimos aqui foi que correu tudo bem. O problema é que, das intervenções que ouvimos, é que se pensa que se gera um país a partir de normas e decretos e de orientações. Mas não, gera-se no terreno. E morreram 700 pessoas, de facto, mais de 700 pessoas em lares. Temos mais de 90 mil idosos residentes nestas instituições no nosso país. Estima-se que 35 mil idosos estejam a viver em mais de 3.500 lares ilegais. O Sr. Deputado do Partido Socialista dizia que não havia recomendações. A primeira coisa que o PSD disse há meses é que era necessário termos uma lista, que até hoje não tivemos, de quais são os lares legais e ilegais, quais é que estão capazes de cumprir com as normas e quais não estão. Há uma lista que nós agradecíamos que pudesse ser enviada à Assembleia da República. E, ao contrário do que disse a Sra. Ministra da Segurança Social, a situação não era imprevisível. E, aliás, a Sra. Ministra da Saúde assumiu isso, disse em março, e estou a citar, neste domingo a nossa preocupação central foca-se nas estruturas residenciais para idosos, sejam elas unidades de cuidados integrados pertencentes à rede nacional, sejam lares privados. Foi uma conferência de imprensa em março passado. E esta frase, referida há mais de 6 meses, não só relata que havia um conhecimento da gravidade da situação, como era impossível não conhecer, porque só naquele dia já havia 88 casos positivos num lar em Vila Real e outros 23 num lar em Braga, onde aliás já tinham falecido 3 pessoas. E com mais de 700 pessoas que tenham morrido nestes contextos, portanto 40% do total de óbitos relacionados com a Covid-19. Aquilo que se esperaria, com toda a franqueza, no início desta audição, já não digo a resposta política, a avaliação política teremos a seguir à crise tempo para fazer. Mas seria algum humanismo e alguma humildade. E uma palavra para as pessoas que perderam os seus familiares. Uma palavra para aqueles que viram, de facto, perderem-se e destruturarem-se famílias inteiras. Veja-se o caso, foi muito falado, da funcionária de Reguengos, a Ludmila, que deixou 3 filhos menores para trás. Estas pessoas têm que perceber que as mortes dos seus familiares não foram em vão. E, de facto, o Estado falhou naquilo que é a proteção dos mais vulneráveis. E pior do que isto, o seu Primeiro-Ministro, quando questionado sobre tudo isto, disse que o contágio nos lares era relativamente baixo. E o grave disto é quando o topo da organização governamental desvaloriza a situação nos lares, permite que depois não se faça aquilo que é preciso, que é garantir que tudo seja feito em termos de prevenção e controlo da pandemia no contexto destas residências para idosos, nem para assegurar, de facto, todas as condições para, com máxima segurança, possamos continuar a ter a visita dos familiares, evitando que as pessoas, de facto, possam ser abandonadas. E, Sra. Ministra da Segurança Social, discordem consigo. As pessoas em Portugal foram abandonadas. Basta ler o relatório sobre Reguengos de Monsaraz. Morreram 16 pessoas em 3 semanas. Algumas delas chegaram ao hospital desidratadas, porque não lhes deram água. Se isto não se qualifica como abandono, então eu não sei o que é abandono. E, portanto, é preciso, mais uma vez, nós garantirmos que quem nos governa, de facto, tenha realismo nas suas intervenções. E o Primeiro-Ministro disse mais, e é fundamental termos uma resposta. O Sr. Primeiro-Ministro disse que médicos foram chamados a prestar cuidados às pessoas residentes de Reguengos de Monsaraz e que estas se recusaram a ir. Por uma questão de transparência, é fundamental sabermos os nomes destes médicos. Quem são os médicos e que processos disciplinares foram instaurados a estes médicos? Ou isto é verdade ou é mentira. E eu creio que é fundamental, até andando para adiante, que nós saibamos a verdade daquilo que se passou em Reguengos de Monsaraz e quais foram os processos disciplinares que foram instaurados a estes médicos, em que data e quem são. Relativamente às brigadas de fiscalização que foram faladas, parece que por despacho será a Cruz Vermelha, a portuguesa, liderada pelo Dr. Francisco Jorge, a liderar esse processo. A pergunta que eu faço é se eles têm a capacidade instalada, os recursos humanos dentro das suas instalações para dar essa resposta, têm a formação adequada, se estas brigadas já têm os médicos e enfermeiros para as 18 equipas, se essas 18 equipas são suficientes, uma por distrito, quando temos milhares de instituições, e se o papel delas vai ser bombeiros para reagirem quando houver um caso positivo ou se terá um papel efetivo de fiscalização, que objetivamente é aquilo que tem falhado. Porque, como dizia a Sra. Ministra da Saúde, há um conjunto de normas e orientações, mas de pouco servem se não houver fiscalização na sua execução. Assim como a mudança profunda que o próprio Presidente da Assembleia da República pediu de política de testagem para que seja proativa. Se vai haver uma mudança de modo a que haja uma testagem periódica das pessoas que trabalham eventualmente entre residentes dos lares. E relativamente ao apoio médico, se continuam a considerar 6 meses depois que retirar profissionais de saúde, médicos de família, que mal conseguem dar resposta, e as queixas são de norte a sul do país, em que os médicos de família não estão a dar resposta nos centros de saúde, retirá-los dali para dar uma resposta aos lares, se não faria mais sentido reforçar financeiramente os lares para que pudessem ter apoio médico e de enfermagem especializada. E pergunto, senhoras ministras, se consideram, focando agora no caso de Reguengos, se de facto foram praticadas todas as atividades de acordo com a boa prática, com a legis artis médica, com base nos relatórios a que tiveram acesso. Relatórios, aliás, que, como disse a minha colega deputada Clara Marques Mendes, nós não tivemos acesso nem do relatório da Defesa Nacional, das Forças Armadas, reiteramos, gostaríamos de ver, assim como os relatórios da Inspeção da Segurança Social 2018 e 2019 do Lar de Reguengos Monsaraz. E termino perguntando como justifica, antes de passar à minha colega, que a Autoridade de Saúde Pública não tenha visitado o Lar de Reguengos para avaliar localmente as circunstâncias, tendo delegado funções no ACES local. Que consequências acarretou a Sra. Ministra da Saúde para essa omissão da Autoridade de Saúde Pública? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no início da apresentação do requerimento, coloquei-lhe algumas questões muito concretas e a Sra. Ministra não respondeu. A Sra. Ministra não respondeu àquilo que lhe questionei sobre o que é que foi feito em concreto no Lar de Reguengos, não respondeu designadamente ao que perguntei o que é que está a ser feito em concreto relativamente aos outros lares para evitar surtos como estes. O que a Sra. Ministra fez aqui foi um conjunto de anúncios e nisso temos de admitir, o Governo é campeão em anúncios. Agora é preciso explicar em concreto aquilo que está a ser feito e eu já lá voltarei. E, Sra. Ministra, houve uma matéria que é relevantíssima, que lhe perguntei também muito concretamente, que é relativamente aos lares ilegais, que sabemos que acolhem idosos e sem condições, e o Governo continua sem fazer nada. E eu começo desde já por aqui a questionar a Sra. Ministra para ver se desta vez, nesta resposta, nesta fase desta audição, a Sra. Ministra adota uma atitude diferente daquela que tem vindo a tomar. Até agora tem sido tudo esconder. Esperemos que a partir de agora seja tudo esclarecer. E quanto ao que diz respeito aos lares de idosos, Sra. Ministra, foi anunciado, quando começaram a surgir os primeiros casos de surtos em lares de idosos, e lá está o Governo sempre reativo àquilo que acontece e nunca proativo para evitar que as coisas aconteçam, foi anunciado pela Segurança Social que iria ser feito um levantamento de todas as situações de lares de idosos. O PSD, desde a primeira hora, acompanhou essa necessidade. Entendemos que já devia ter sido feito esse levantamento há muito tempo. Essa devia ser uma preocupação que deveria fazer parte daquela que é a atuação do Governo. Mas acompanhamos que deve ser feito esse levantamento e que é fundamental. E porquê que é fundamental? Sra. Ministra, se a problemática dos lares é já de si preocupante, nos lares ilegais torna-se ainda mais preocupante, porque nós não sabemos sequer, nem é possível acompanhar e saber se há planos de contingência, não há possibilidade de qualquer acompanhamento por parte do Estado, dos órgãos da Segurança Social e até do Ministério da Saúde. E, portanto, precisamos perceber, a esta altura, Sra. Ministra, o que é que foi feito. Qual foi o levantamento que foi feito relativamente a esta situação, o que é que o Governo está fazendo nesta matéria. Depois, ainda relativamente aos textos. Sra. Ministra disse, as senhoras ministras tiveram a oportunidade de falar do programa para testagem. Sra. Ministra, correu mal no que diz respeito aos lares, correu mal. O PSD disse desde a primeira hora, desde o início da pandemia, que a realização de testes de rastreio era fundamental, mas que tinha de ocorrer de uma forma sistemática e geral. Isso não aconteceu. E se não fossem alguns autarcas, e friso, alguns autarcas, a situação tinha sido muito pior. Eu não percebo a indignação do Partido Socialista, que gostava que o Partido Socialista tivesse a coragem para dizer aos autarcas que muito lutaram nesta situação e ajudaram nesta situação, dizer-lhes que eles não tiveram um papel fundamental para evitar ainda o pior. sabemos que foram feitas durante neste período, não foram feitas de forma sistemática. O Governo escolheu zonas prioritárias, mesmo nessas zonas prioritárias, Sra. Ministra, o PSD, Sra. Ministra, não diga que não, porque o PSD teve a oportunidade, em concreto e relativamente a várias localidades, a vários distritos, de perguntar o que é que estava a acontecer. Porque falha de testagem, mesmo nas localidades onde o Governo elegeu como prioritárias, falharam testes. E, portanto, até hoje não obtivemos resposta, pode ser que a Sra. Ministra agora o diga. E o que nós queremos saber é se no futuro, a medida que a Sra. Ministra anunciou de testagens agora para o futuro, para prevenir, se vai ocorrer em todos os lares ao mesmo tempo e se não vamos voltar a ter um país a viver a duas, três ou quatro velocidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a resposta, dou a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de pedir a estas duas comissões que compreendessem que os critérios de testagem no nosso país são definidos pela Direção-Geral da Saúde. Tal como as vacinas são aprovadas pela Comissão Nacional Técnica de Vacinação, tal como os medicamentos que são prescritos são decididos clinicamente. E, portanto, eu gostava, francamente, que se lesse com atenção aquilo que está escrito desde o dia 11 de março e que diz claramente qual é a lógica de testagem. Perante um caso positivo no contexto de uma instituição com idosos, atendendo ao risco acrescido para o desenvolvimento de doença grave, todos os casos suspeitos, contactos próximos e todos os profissionais que tenham estado a trabalhar nos 14 dias anteriores têm indicação para a realização de teste laboratorial. Esta é a orientação. Penso que todos os profissionais de saúde a entendem. Quanto à questão da realização de rastreio, e entendamos, rastreio entendido como aplicação de uma metodologia de teste em indivíduo assintomático para detecção precoce de eventual doença. Os rastreios foram aplicados em várias zonas do país, muitas vezes com critérios que não foram totalmente uniformes, muitas vezes com testes que não eram totalmente sensíveis e muitas vezes também com muita gente a aproveitar economicamente uma situação de pandemia. E, portanto, se queremos falar e analisar seriamente o problema dos idosos e dos mais vulneráveis e os que morreram merecem-nos isso, e é por isso que aqui estamos, temos que falar claro. Aprendeu-se muito e aprendeu-se de uma forma muito pesada, porque com cada uma destas mortes, com cada um destes óbitos, sentimos que falhávamos um pouco. E isso leva-nos, sobretudo, a pensar que temos que ser melhores para a próxima. E é isso que estamos a tentar fazer. O país não se gera com normas, mas infelizmente, ou felizmente, neste momento, é isso que nos incumbe fazer, boas normas. E disso nos distinguimos de outros que anteriormente aumentaram o número de utentes dentro de uma cama com o objetivo de rentabilizar aquilo que são os lares e que hoje nos colocam perante a situação de terem imensas dificuldades no distanciamento físico dentro dos quartos. O caso de Vila Real e a nossa consciência desde o início. As coisas não correram de igual forma em todo o país porque as pessoas não são iguais em todo lado. Em Vila Real, um dos primeiros casos que aconteceram, a senhora diretora clínica passou uma noite, a senhora diretora clínica do hospital passou uma noite na estrutura residencial para idosos, em articulação com a Segurança Social, naturalmente, mas porque, de facto, apesar de saber que a pandemia estava a crescer, apesar de termos feito os nossos melhores esforços, nem todos os atores, e são muitos a intervir nesta área, nem todos os atores conseguiram, não porque não tenham tido vontade, mas conseguiram preparar-se adequadamente. Até por uma razão muito simples, nós ainda hoje temos dificuldade em recrutar recursos humanos para os lares, sejamos nós, sejam os parceiros do setor social e do setor privado, porque as pessoas receiam ficar doentes. E não é por falta de equipamentos de proteção individual, é porque o estigma da doença, e de outras, mas desta em concreto, é ainda muito grande. Portanto, o Estado aprende, o Estado tenta corrigir e aperfeiçoar constantemente a sua mão, o Estado não enjeita responsabilidades, cá estaremos sempre para nos submetermos ao juízo dos cidadãos e desta casa em concreto, mas temos para poder prosseguir, ver quais são os problemas que temos em cima da mesa. E um dos problemas que temos em cima da mesa, e o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, o ter colocado, é o das, do apoio médico a estas estruturas. E não querendo consumir totalmente o meu tempo, queria dizer-lhes que, de facto, temos aqui uma realidade que é difícil de, foi difícil de enquadrar. Nós temos uma portaria no Ministério da Saúde que, de alguma forma, dispensa os equipas de saúde familiar, que trabalham em unidades de saúde familiar, de fazerem visitação domiciliária a residentes em estruturas residenciais para idosos. Foi por isso que, como já disse na minha intervenção inicial, no dia 24 de abril, tivemos a iniciativa de determinar o seguimento diário, de, através de uma medida excepcional, determinar o seguimento diário destas estruturas por equipas de saúde dos ACs. E gostava de dizer que é bem claro também o despacho quando diz que é independentemente do estado de licenciamento destas estruturas. Foram chamadas pessoas que não responderam. Isso é exatamente um dos motivos pelos quais determinámos a intervenção uma auditoria da Inspeção Geral das Atividades da Saúde, porque quem quer que sejam as responsabilidades, nossas, Ministério da Saúde ou de outros, elas têm de ser apuradas a bem da confiança de todos. E quanto à responsabilidade da Autoridade de Saúde para intervir neste lar, bem sabemos que o custo a médicos representados é uma fragilidade da qual ainda não conseguimos ultrapassar completamente. Isso coloca também estas pessoas numa situação de particular solução, mas como também já foi referido várias vezes no procedimento pela ARS do Alentejo, essa situação foi suprida pela intervenção de outros colegas. Obrigada.
Senhora e senhores presidentes, senhores deputados, antes de mais, reiterar que a nossa prioridade total tem sido proteger as pessoas, não tem sido despachos ou orientações informais, tem sido estar no terreno e encontrar medidas pragmáticas, operacionais. Por isso, temos estado em permanente articulação com todo o setor social para identificar a cada momento aquilo que é preciso antecipar em termos de medidas e de mecanismos extraordinários. Aliás, aproveito para partilhar que nós, desde março, temos estado com uma task force permanente, com reúne semanalmente com todos os parceiros, também temos feito reuniões com os representantes da ALI, portanto, da Associação dos Lares do Setor Educativo, para permanentemente identificar aquilo que é preciso, de alguma forma, implementar para adaptar aquilo que, desde março, estamos a fazer. A nossa prioridade tem sido totalmente, em primeiro lugar, proteger as pessoas, é esse o nosso foco. Admito que, se calhar, às vezes, com este foco prioritário, na parte da comunicação, temos gerido pior, não temos, se calhar, até comunicado tão bem aquilo que temos feito. A nossa preocupação tem sido estar no terreno e responder em primeira linha às pessoas. Para terem noção, nós, neste momento, a Segurança Social, ou seja, os centros centrais da Segurança Social, a quem eu aproveito para agradecer, eu quero aproveitar para agradecer todas as pessoas que trabalham no setor social. Eu acho que todos nos estamos a esquecer que estas pessoas estão, desde março, a proteger, com a sua dedicação e a sua missão, todas estas pessoas que estão nestas instituições. E têm sido extraordinárias. Eu acho que o país lhes deve um reconhecimento do que eles têm feito e não transformar isto, de facto, numa discussão partidária. Acho que o que nos move neste momento é, de facto, proteger as pessoas, proteger quem é mais vulnerável, e essa deve ser a nossa grande prioridade e não baixar os braços neste sentido. Dito isto, nós desde março estamos todos no terreno a trabalhar, em grande articulação, procurando responder às todas as necessidades e antecipar também as várias fases da pandemia, a propósito do que referiram sobre a questão da prestação de informação. Estaremos sempre na informação, naturalmente, do Parlamento como escrito, e nós, aliás, penso que já temos um relatório que foi feito pelo Instituto de Segurança Social, a meu pedido, logo no dia 12, que a senhora fizesse um relatório sobre o que estava a passar em Reims, penso que já foi remetido para o Parlamento, e faremos em relação a tudo o que considerarem, portanto, tenho o meu compromisso de partilhar a informação, naturalmente, não é? Ninguém aqui, ao contrário, quer dizer, queremos é que todos contribuam, diria é estamos disponíveis para medidas que nos queiram apresentar, que eu também ainda não percebi aqui que medidas é que sugerem de alternativas. Estamos aqui, neste sentido, sempre a trabalhar em conjunto para aprender permanentemente uns com os outros, para fazer face a um momento que nunca nenhum de nós tinha vivido antes. Em relação aos lares ilegais, eu queria reiterar que a nossa grande preocupação foi também proteger quem está nos lares ilegais. As pessoas que estão nos lares ilegais são pessoas como qualquer pessoa. E, portanto, a nossa preocupação foi também, no âmbito de todas as ações de acompanhamento que fazemos e de verificação da implementação das medidas de prevenção, garantir que também nos lares ilegais de que se tenha conhecimento, de que se tenha... Senhora deputada, os lares ilegais, por natureza, não têm, portanto, as instituições oficiais não têm conhecimento dos lares ilegais se não houver denúncias. Sempre que há denúncias e que há conhecimento, há intervenção com esta grande preocupação de proteger as pessoas que estão nos lares ilegais. São pessoas como qualquer pessoa. E, portanto, é essa a nossa preocupação e é isso que temos feito. Garantir que as medidas são implementadas. Aliás, é exemplo disto, nomeadamente o reforço que temos feito até quando há situações de surto, para garantir que mesmo que, quando acontecem surtos em lares ilegais, há capacidade de proteger as pessoas. É isso que nós temos feito. Eu queria dizer, senhora deputada, que a Carta Social está online com informação sobre todos os lares existentes em Portugal licenciados e, naturalmente, que cumprem o processo de reconhecimento formal dos lares. Foi também colocada aqui uma questão sobre a propósito dos lares ilegais. Nos últimos três anos, a Segurança Social encerrou 407 lares ilegais. Eu aproveito só para dizer que em 2014, por exemplo, tivemos um encerramento de cerca de 83 lares ilegais. Só o ano passado tivemos um encerramento de 140. Para percebermos a intensificação de esforço que tem havido nesse sentido para trazer dentro da economia formal. Também vamos aproveitar para salientar outra coisa. Nós temos dois tipos de lares que não têm a licença. Temos aqueles que manifestamente não têm condições e têm que ser encerrados porque estamos a proteger as pessoas. Outros que têm condições, mas que ainda não têm o processo de licenciamento concluído. O que nós procurámos fazer, aliás, com uma norma excepcional para simplificação de procedimentos, foi simplificar o processo burocrático que existia para o licenciamento dos equipamentos sociais. E o que nós fizemos foi eliminar o duplo licenciamento por parte da licença de funcionamento além da cada Câmara e, neste momento, ao abrigo desta medida, que foi criada também agora, já conseguimos também garantir que aqueles que têm condições podem fazer parte e devem fazer parte do sistema.
Obrigado, Sra. Ministra, porque já estamos a
ouvir. Responderei depois a seguir às outras.
Obrigado. Passaria a palavra ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Silva.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra de Trabalho, Sra. Ministra da Saúde, e cumprimentá-las. Reguengos, que foi o caso que motivou os requerimentos, foi uma demonstração extrema dos problemas estruturais, das dificuldades concretas, da desadequação do modelo e do insuficiente controlo por parte do Estado das estruturas residenciais para pessoas idosas. Não é caso único. A ONS falou a propósito da situação dos lares na Europa de uma tragédia inimaginável. Há muitos casos péssimos. No distrito do Porto, o lar de Mestre Matosinhos é um exemplo que mistura insensibilidade dos dirigentes, desrespeito pelos utentes e pelas famílias, autoritarismo contra os funcionários, opacidade para com o Estado e para com a comunidade, e nós temos muitos problemas. Em Portugal, todos os anos, há mais de 600 milhões de euros do Orçamento de Estado que são destinados ao financiamento das estruturas residenciais para pessoas idosas. Mas, mesmo assim, nós continuamos com uma enorme escassez da oferta. Menos de 13% das pessoas idosas têm acesso aos equipamentos sociais. E continuamos a ter um modelo que é um esquema de monopólio privado deste tipo de respostas, que é um erro, do nosso ponto de vista, e que a combinação entre a escassez da oferta de respostas apoiadas pelo Estado com o preço das respostas do mercado privado faz com que se multipliquem, evidentemente, as respostas ilegais e o fenómeno dos lares ilegais. O Estado financia, mas não presta cuidados diretamente, presta cuidados de saúde, mas não presta diretamente os cuidados sociais. O Estado fiscaliza, mas além da fiscalização ficar muitas vezes aquém há uma demissão da provisão pública que alimenta, no fundo, uma rede de intermediários e de promiscuidade de interesses que dificulta o controlo e que dificulta a intervenção direta do Estado em momentos de crise. A qualidade dos serviços prestados pelas IPSS nos lares de idosos está muito pouco escrutinada do nosso ponto de vista. Temos muitos problemas. Temos problemas nos rácios. Eles são provavelmente insuficientes e, além disso, há muitas instituições que não cumprem sequer os rácios que estão definidos na lei, sobretudo no período noturno e ao fim de semana. Isso está já identificado. Temos o problema dos trabalhadores. No setor social, nas IPSS, os trabalhadores são, em regra geral, mal pagos, precários, com uma excessiva rotatividade, com turnos pesados, com uma sobrecarga laboral que muitas vezes não tem recompensas e que não permite fazer, por exemplo, sempre que possível, não permite fazer as equipas em espelho, por exemplo, e que fez com que, numa situação em que a pandemia, em que a doença avançou, evidentemente as instituições ficaram desguarnecidas. Temos também um problema de uma quase ausência de formação em contexto de trabalho neste setor. O reforço que foi feito dos profissionais é muito importante. Nós sempre o defendemos, mas estamos totalmente contra o recurso a contratos de emprego e inserção e a ideia de que nós podemos contratar profissionais para os lares sem eles terem salário. Neste momento, o anúncio dos profissionais, os 15 mil que foram anunciados pelo Governo, são profissionais que trabalharão nos lares sem um salário, porque têm o subsídio de desemprego e uma bolsa. Não têm um salário. Não têm um contrato de trabalho. Estão a desempenhar uma atividade socialmente útil. Isto não é um modelo. Isto é um erro que reproduz um erro do passado com os contratos de emprego e inserção. Temos uma ambiguidade e uma separação artificial entre cuidados de saúde e cuidados sociais, que gera uma confusão e uma espécie de jogo do empurra em algumas das responsabilidades. Houve testes, certamente houve testes, reconhecemos que houve uma preocupação de testagem, mas estamos muito aquém do necessário. Quando os centros de dia reabriram, os profissionais que foram para os centros de dia que reabriram não foram testados. Não houve um programa generalizado de testagem dos profissionais quando houve a reabertura dos centros de dia, ou, por exemplo, dos profissionais que estiveram em férias quando voltaram para os lares de idosos depois das suas legítimas férias. Temos um problema do próprio modelo, da configuração institucional e até da arquitetura dos espaços que dificulta o isolamento. E, obviamente, que as regras que no período da austeridade permitiram aumentar o número de utentes por quarto foram péssimas. E, claro que todas estas... A própria arquitetura dos espaços, os quartos partilhados, dificultam as medidas de isolamento. Temos também uma concepção biomédica que prevalece e que faz com que, nos lares de idosos, nós tenhamos atividades limitadas, uma tendência para a infantilização dos utentes, um acompanhamento pouco individualizado e frequentemente reduzido às tarefas básicas de higiene pessoal, de alimentação e de medicação. E, neste contexto, esse acompanhamento tornou-se ainda mais complicado. Eu queria, por isso, senhoras ministras, fazer algumas perguntas concretas sobre opções políticas e intervenção imediata no terreno. Do ponto de vista da prevenção e da contenção, da mitigação imediata e da contenção da pandemia, vai haver alguma alteração na política de testagem ou alguma testagem periódica dos profissionais? As equipas multidisciplinares da saúde, segurança social e proteção civil que estão no terreno estão a visitar todos os lares, incluindo os lares ilegais, os lares clandestinos? Isso está a ser feito? Já foram visitados todos os lares? Que problemas é que foram identificados? O que é que está a ser feito para os resolver? Em segundo lugar, reforços profissionais. Quantos é que já foram contratados? E queria saber, Sra. Ministra, se o Governo está disponível para mudar o modelo e passar a reconhecer contratos de trabalho a estes profissionais que não devem estar a trabalhar com bolsas e com o subsídio de desemprego ou o seu período a contar. Em terceiro lugar, está o Governo disponível para, cumprindo uma resolução da Assembleia da República, na negociação com as IPSS dos próximos acordos de cooperação, melhorar as condições laborais dos profissionais, os seus salários, os seus vencimentos, o seu acesso às carreiras? Está o Governo disponível para mudar a lei no que diz respeito aos rácios e para exigir às instituições que cumpram os rácios, nomeadamente profissionais? Que medidas imediatas é que poderão ser tomadas para evitar a institucionalização das pessoas idosas sempre que possível? O Bloco de Esquerda apresentou neste Parlamento uma medida que foi rejeitada pelo PS, pelo PSD, que era uma medida de apoio aos cuidadores informais, precisamente para as situações em que as instituições tinham fechado ou em que as famílias poderiam assumir o cuidado desses idosos. Essas medidas foram chumbadas e era basicamente aplicar aquilo que se fez relativamente às famílias que cuidam das crianças, poder ter o mesmo tipo de apoio extraordinário para as famílias que cuidam de pessoas dependentes. O que é que vai ser feito para evitar a institucionalização sempre que possível? Que reforço é que vai ser feito relativamente ao apoio domiciliário e ao apoio aos cuidadores informais? Em sexto lugar, acesso à saúde. Está garantido o acesso à saúde nas estruturas residenciais para pessoas idosas? No futuro, vamos obrigar à existência de profissionais de saúde em todas as estruturas residenciais para pessoas idosas? Em sétimo lugar, fiscalização. Falou-se de um reforço dos funcionários da Segurança Social. Pergunto à Sra. Ministra se esses funcionários novos vão também reforçar as equipas responsáveis pela fiscalização das estruturas residenciais para pessoas idosas e, enfim, do conjunto das respostas asseguradas pelas instituições particulares de solidariedade social. Em oitavo lugar, creio que é importante nós repensarmos o papel do Estado. O Estado deveria começar a assumir a provisão direta de cuidados sociais e deveríamos codificar os cuidados como um direito, como se fez com os cuidados de saúde na Constituição e não se fez com os cuidados sociais. Os cuidados sociais hoje não são um direito social que seja realizado pelo Estado. São, digamos assim, uma tarefa que é assumida pelo setor social, pelo setor privado e em relação ao qual o Estado financia, mas não assume a provisão direta desses cuidados, ao contrário do que acontece na área da saúde. E, finalmente, pergunto, Sra. Ministra, particularmente a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, se está disponível para começarmos a estabelecer um programa de desinstitucionalização que assente precisamente na promoção de modelos mais humanos, de modelos mais pequenos, de modelos mais respeitadores da biografia das pessoas e que orientem o dinheiro que hoje é investido para respostas de autonomia, que reforcem o apoio domiciliário e soluções que passem pela possibilidade de manutenção no domicílio, que invista em soluções de co-housing, como existe nos países nórdicos, ou que multiplique as respostas comunitárias que sejam alternativas à institucionalização. Os lares, viver nos lares, a ideia de que os lares são a única resposta não pode ser uma ideia que nós assumamos como uma fatalidade. Nós precisamos de repensar, a partir das lições da pandemia, de repensar profundamente o modelo de cuidados sociais que nós temos em Portugal, de repensar profundamente o papel do Estado neste modelo de cuidados que nós temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para as respostas, a palavra ao Sr. Ministro da Saúde.
Muito obrigada. As minhas reflexões sobre o modelo seriam certamente limitadas àquilo que se fosse a intervenção da saúde nesse modelo e à articulação que claramente tem de ser aprofundada entre saúde e segurança social. De resto, tempos houve em que essa articulação era organicamente de outro tipo, mas independentemente dos modelos de governação, penso que aquilo que de facto temos que refletir é o tema do modelo e ainda ontem na apresentação da visão estratégica para o Horizonte 2030, esta era uma das preocupações que ficava sublinhada e ficava sublinhada também pelas preocupações dos contributos dos cidadãos, justamente os aspectos relacionados com a eventual necessidade, que é para não dizer, dizendo afirmativamente com a necessidade, de passar para um modelo mais de prestação comunitária e de integração das pessoas nas suas residências. Mas neste momento, aquilo que de facto me coloca é a questão do tema do acesso à saúde, e era sobre isso que eu gostava de me pronunciar uma vez mais, e sobre o tema dos testes, e sobre o tema de como é que esse aspecto está a ser, como é que estes dois temas estão a ser acompanhados neste momento e
quais são os, as ações que estão no terreno. Uma vez mais, tenho que sublinhar que o enquadramento que os cuidados de saúde primários tinham no início desta pandemia para o acompanhamento em termos de medicina geral e familiar das pessoas institucionalizadas em estruturas residenciais para idosos tinha uma limitação que isentava as equipas de saúde familiares destas visitas. Foi por isso que, conscientes, bem conscientes de que a solução da hospitalização não era a melhor solução para todos os casos, nem para os residentes em lares, nem para os residentes em domicílio, foi por essa razão que tivemos a necessidade de nos decorrer de uma situação, de uma solução excepcional, em que determinámos, como disse já em abril, que o seguimento clínico dos doentes Covid que habitem em estabelecimentos residenciais para idosos e cuja situação clínica não exija internamento hospitalar fosse acompanhada diariamente por profissionais de saúde do respectivo agrupamento de centros de saúde da área de intervenção em articulação com o hospital da área de referência. Este despacho, como já referi, abrangia, e para clarificarmos a orientação, visto que nos chegavam muitas dúvidas, quer a instituições licenciadas, quer a instituições em qualquer processo de licenciamento. Por outro lado, vale a pena recordar também que o quadro normativo que temos sobre as estruturas residenciais para idosos conduz para atividades de apoio social e prestação apenas de cuidados de enfermagem, podendo e devendo disponibilizar acesso a cuidados de saúde, mas a menção que existe é apenas devendo disponibilizar acesso a cuidados de saúde. E, portanto, num contexto de especial vulnerabilidade destas pessoas, aquilo que manteremos é esta orientação. É evidente que sabemos que muitos dos utentes em estruturas residenciais para idosos têm médico de família atribuído. Podemos, aliás, fazer já um cruzamento entre aquilo que é a base de dados do Registro Nacional de Utentes e a base de dados do Instituto de Segurança Social e perceber que, de facto, muitos dos residentes nestas estruturas têm médico de família atribuído. E, portanto, tendo médico de família atribuído, a questão que se colocaria em termos práticos era a de saber se se deslocaria o profissional ou se deslocaria o utente. Atendendo, uma vez mais, ao especial contexto, parece-nos que esta orientação de deslocação das equipas de profissionais é aquela que mais se adapta àquilo que nos incumbe proteger em primeiro lugar, que é a saúde das populações, particularmente das mais vulneráveis. Portanto, não podemos, de forma nenhuma, sufragar a ideia de que pessoas pudessem não ter este tipo de proteção. Não é por as pessoas residirem num lar que deixam de ser cidadãos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. Quanto à questão que me coloca de como é que estão a evoluir as visitas de acompanhamento, e recordo que elas são apenas uma das várias modalidades de acompanhamento. Neste momento, das 2.628 instituições que temos recenseadas na nossa base de dados para visitas, e digo recenseadas na nossa base de dados para visitas porque estas listagens são também coligidas ao nível regional, foram já realizadas metade das estruturas, já foram visitadas 1.323 instituições. Esta distribuição, como já tive a oportunidade de dizer, noutros locais, foi bastante assimétrica e temos uma visitação completa nas estruturas do Alentejo e do Algarve. Estamos com um pouco mais de 30% de visitas nas regiões Norte e Centro e temos a situação mais complexa em termos de cumprimento das visitas na região de Lisboa e Val do Tejo, o que também se compreende pelo período de análise que estamos a focar. Foi o período em que Lisboa e Val do Tejo
viveu uma situação pandémica que exigiu um esforço acrescido dos profissionais para outras áreas. É evidente que não falamos só de visitas de equipas multidisciplinares. O acompanhamento é feito também por outros meios e estamos inclusivamente a desenvolver um processo de articulação entre a segurança social e a saúde para desenvolvimento de uma metodologia de monitorização e intervenção integrada que permite um modelo de registro e monitorização com vista à simplificação do processo de reporte diário e, portanto, um acompanhamento mais fácil e mais claro para todos. Genericamente, eram estas as considerações que queria fazer. Muito obrigada.
Senhoras e senhores presidentes, senhores deputados, antes de mais, reiterando um pouco a preocupação que temos tido de estar sempre a trabalhar a dois níveis e em dois momentos. O nível da resposta de emergência, que aliás na intervenção referiu exatamente estes dois níveis de preocupação, e o nível da resposta estrutural aos desafios e aos problemas que nós temos. Quanto à questão da resposta de emergência, o que nós tivemos que encontrar foram medidas completamente extraordinárias para responder ao momento que vivemos, nomeadamente quanto à questão do reforço de recursos humanos. Era crítico encontrar uma forma urgente, emergente, de reforçar a capacidade de recursos humanos nestas instituições, nesta fase. E, portanto, o modelo que tínhamos foi um modelo de resposta muito rápida, de emergência, para encontrar aqui este reforço extraordinário e que, neste momento, que em seis meses colocou cerca de 8 mil pessoas nas diferentes medidas, seja através do programa do Marés, seja através de voluntários, seja através da Cruz-Malha Portuguesa, através destes três mecanismos que tivemos que encontrar para garantir que tiver diferentes formas de reforço dos recursos humanos, porque é das questões mais críticas neste momento, seja em termos de prevenção, seja em termos de resposta a situações de surto. Em relação também à questão do programa Marés, do IFP, de facto o objetivo do programa Marés foi conseguir muito rapidamente conseguir ter aqui um reforço de recursos humanos, mas em que as pessoas também tivessem uma compensação acrescida por estar a aderir a este programa, portanto, com a tal bolsa adicional em relação à prestação de desemprego, mas também introduzindo, isso fizemos na alteração que fizemos mais recentemente ao Marés, introduzindo um mecanismo para que as instituições, caso haja uma conversão, depois uma integração na instituição, haja aqui um incentivo à contratação sem termo destes trabalhadores. Portanto, já introduzimos isso na medida, precisamente como um incentivo à conversão em contrato sem termo. Por outro lado, também a nossa preocupação tem sido uma capacidade de resposta de emergência com estas visitas de acompanhamento para verificação conjunta com a saúde, Segurança Social e Proteção Civil da implementação das medidas de prevenção, mas também, ao mesmo tempo, a Segurança Social com uma presença muito grande e um diálogo permanente com as instituições para verificação, nomeadamente, da adequação dos planos de contingência e para a adequação da formação dos trabalhadores em termos da sua preparação e capacitação para a resposta ao momento. Temos claramente também questões estruturais para responder, que eu acho que a pandemia só evidenciou e pôs mais a nível. A questão evidente demográfica que nós enfrentamos impõe-nos a todos, como sociedade, a ter novas respostas sociais e novos equipamentos sociais que tenham, de facto, cada vez mais esta capacidade de promover a autonomização, respostas de autonomização, respostas de apoio domiciliário, de reforço de apoio domiciliário e novos modelos, nomeadamente co-housing, outros tipos de modelos, nomeadamente de integração comunitária mais eficaz. É nisto que estamos a trabalhar. Nós, aliás, ainda durante deste momento de emergência, decidimos avançar o PAS 3.0 com aviso para alargamento da capacidade de resposta e requalificação das respostas para as pessoas idosas, com um aviso de 110 milhões de euros, exatamente para alargar a capacidade de resposta nesta fase, com esta grande preocupação de resposta que cada vez mais que promove o envelhecimento ativo e saudável. Tem que ser essa, claramente, também essa a nossa mobilização e a nossa missão como sociedade. Por outro lado, aqui uma preocupação grande também na valorização e, como disse, valorização e qualificação dos trabalhadores do setor social. É imperativo, isto é crítico do ponto de vista do próprio modelo E também fizemos durante este período foi lançar um programa especial, o Mais Coisa Social, exatamente com esta preocupação. Foi lançado este programa em articulação e foi lançado pelo Ministério da Coesão Territorial, só dedicado ao setor social, para a contratação de técnicos qualificados para o setor social, precisamente com esta grande preocupação de trazer pessoas qualificadas e valorizar pagando. Portanto, assumindo aqui também um salário durante 3 anos para pessoas qualificadas. Queria só terminar dizendo, porque também foi referida essa questão, que quanto à questão da fiscalização, nós neste momento existe um concurso aberto adicional em relação àqueles 150 que entrou esta semana, para um concurso interno para 30 pessoas para afetar a área da fiscalização dentro da Segurança Social. E também o que a Segurança Social tem feito, além das ações de fiscalização, naturalmente, que têm sido até reforçadas neste contexto, também sempre que há situações que os justifiquem ou que evidenciem algum tipo de situação de crime, são participados do Ministério Público e isso tem acontecido.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A intervenção agora será do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Não sei onde dizer que iremos proceder aqui a uma mudança de turno na Comissão dos Trabalhos, portanto, depois será o Sr. Deputado orientar a Maria Santos, Presidente da Comissão de Saúde, a Comissão dos Trabalhos. Sr. Deputado, até agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Queria começar por cumprimentar os Presidentes das Comissões e as Senhoras Ministras. Nesta altura da discussão, não diria que não é muito. É perfeitamente dispensável qualquer tipo de considerações sobre a questão de reguengos, porque a discussão já vai adiantada. Ainda assim, queria deixar algumas considerações iniciais, não em jeito de enquadramento das questões, mas em jeito de grandes lições que nós temos que retirar, não apenas da situação de reguengos, mas todas as outras que foram ocorrendo. A primeira é de que, em matéria de proteção social, a concepção neoliberal do Estado ter um papel meramente regulador, fiscalizador ou contratador de serviços externos é uma concepção falida, e essa falência é cada vez mais evidente, e que em matéria de saúde a carestia de profissionais, a carestia de meios capazes de dar resposta com o caráter urgente e na dimensão necessária é cada vez mais uma situação insustentável, sobretudo no interior do país, onde a carestia de profissionais faz sentido de uma forma absolutamente dramática. Eu diria, Sra. Ministra do Trabalho, que no plano da proteção social, esta ideia de termos um Estado que se limita a regular ou a fiscalizar as condições em que as instituições funcionam, que se limita a desligar das necessidades da população e remetido apenas a esse papel de quem anda atrás das instituições para ver se elas cumprem ou não cumprem as regras, para saber as condições em que podem ou não podem celebrar mais um protocolo, abrir mais uma quantidade de vagas comparticipadas, é uma concepção falida e falhada. O Estado tem que ir muito para lá disto. Se nós tivéssemos hoje uma rede pública de lares, as pessoas não ficavam, os idosos que estão nesses lares, não ficavam dependentes da capacidade desta ou daquela instituição para terem trabalhadores que lhe prestassem os cuidados que eles necessitam, para terem os cuidados médicos e de enfermagem que necessitam, não ficando na incerteza sobre se a instituição tem ou não condições para continuar a funcionar, uma vez devolado aquele problema de saúde. E isso revela, de facto, a necessidade do Estado intervir para lá da intervenção no âmbito de regulação e fiscalização, de assumir esse objetivo de constituir uma rede pública de lares no sentido de garantir a resposta às necessidades das populações e de garantir que essa resposta é dada com a qualidade e as condições de que as pessoas verdadeiramente necessitam e que não haja zonas do país em que a resposta às necessidades dos idosos fica dependente da capacidade que possa haver das IPSS ou de outro tipo de instituições de constituírem e criarem esse tipo de equipamentos sociais. E naturalmente também de garantir que haja trabalhadores com as condições socioprofissionais, com a formação, com as capacidades necessárias para dar resposta a essas situações que, independentemente da circunstância da pandemia e da epidemia que verificamos em relação à Covid-19, já são em muitas circunstâncias situações de risco. Em matéria de saúde, Sra. Ministra da Saúde, queria dizer o seguinte. Esta situação de epidemia que estamos a atravessar veio expor dramaticamente as dificuldades com que estamos confrontados em termos de falta de profissionais, em particular falta de médicos em algumas áreas e em particular no interior do país e em algumas áreas ou algumas especialidades e em particular na saúde pública, com todas as consequências que isto tem, não apenas de dificuldade da resposta que é dada, mas até de sobrecarga e de esforço que é exigido aos profissionais que existem. Senhora Ministra, 18 médicos de saúde pública para todo o Alentejo, estamos a falar de 18 médicos de saúde pública, já contando com as duas território nacional é manifestamente insuficiente. E isto não são medidas que, naturalmente, do ponto de vista imediato, têm que ser tomadas medidas que ultrapassem estes problemas e, portanto, têm que ser tomadas medidas para garantir a contratação de médicos de saúde pública no imediato. Agora, há um problema de fundo que tem que ser resolvido e tem que ser resolvido prevendo a aposentação dos médicos, prevendo a aproximação dos médicos da aposentação e a sua substituição, o reforço em função das necessidades que vão sendo identificadas e há algumas questões imediatas que estão aí colocadas. Em Porto Alegre há 4 médicos, mas em outubro corremos o risco de ficar só com 2. Em Évora, no distrito de Évora, há 4 médicos, sendo que um deles já estava aposentado e há outro que está próximo de sair. Estas medidas têm que ser calculadas. Estamos no plano da coordenação. Para mais de um terço do território nacional, nós temos 2 médicas, uma coordenadora e uma adjunta, para um terço do território nacional. É óbvio que isto significa dificuldades na capacidade de resposta que existe e significa um esforço sobre-humano que é pedido a estes profissionais e estes aspectos têm que ser tidos em conta, porque se eles não forem tidos em conta, não apenas no imediato, mas em termos de futuro, nós teremos uma situação que naturalmente tende a agravar-se. E é absolutamente urgente a contratação de profissionais de saúde em definitivo, que não sejam só temporariamente para o risco. Aliás, eu julgo que esta é uma questão comum às áreas de intervenção de ambas as senhoras ministras. A ideia de que é possível, a ideia de que há alguém disposto a ir trabalhar para um lar ou para um serviço de saúde apenas durante o período em que há um risco resultante da Covid-19. Em algumas circunstâncias, contratado com o salário mínimo nacional, como acontece em algumas circunstâncias, em instituições sociais, com a certeza de que, passada a situação de risco, a perspectiva de tempo à frente é voltar novamente à situação de desemprego, é uma ilusão de se conseguir algum dia contratar profissionais, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da proteção social, para dar resposta às necessidades que existem nas populações e na resposta que é preciso encontrar, quer no âmbito da proteção social, quer na saúde. É preciso encontrar uma solução definitiva. Não podemos andar à procura de trabalhadores para os lares apenas durante um período em que é preciso prestar cuidados a utentes infectados. É preciso encontrar uma resposta de fundo que assegure não apenas em relação aos lares, estamos a falar dos lares, podemos falar das creches, podemos falar de outro tipo de equipamentos sociais. É preciso encontrar uma solução de fundo que garanta uma intervenção que não passe só pela regulação e fiscalização por parte do Estado e da Segurança Social, uma intervenção que passe por outro tipo de responsabilidades por parte do Estado e da Segurança Social na contratação de trabalhadores com caráter definitivo, com condições socioprofissionais adequadas, com a formação que é exigida para dar essa resposta e no plano da saúde a mesma coisa, naturalmente, no âmbito das condições que são exigidas em relação aos trabalhadores da saúde. Concretamente, em relação à situação de Reguengos, eu queria deixar algumas questões concretas, porque esta situação de Reguengos, naturalmente, é um motivo de preocupação e ela tem que ser considerada nesse plano. Eu julgo que há alguns elementos de preocupação que resultam em relação a esta situação de Reguengos, que nós podemos identificar como elementos que já foram ultrapassados na resposta que está a ser dada a outros surtos, particularmente a surtos mais recentes, em relação às quais a resposta já não foi exatamente a mesma, já foi diferente, mas é preciso perceber-se porque é que em Reguengos as coisas funcionaram como funcionaram. E, particularmente, o Sr. Ministro do Trabalho queria colocar esta questão. No dia 3 de julho, dirigi-lhe uma pergunta por escrito, que continua a ser resposta, cujas perguntas são plenamente atuais e que eu gostava aqui de reproduzir. A primeira é de saber em que situação é que se encontram os lares de idosos no Distrito de Évora relativamente ao cumprimento das regras definidas na resposta à Covid-19 e particularmente em relação aos planos de contingência. Saber que medidas é que foram tomadas para assegurar o cumprimento daquelas regras, quer quanto à definição dos planos de contingência, quer quanto à mobilização dos meios necessários para a sua execução por parte das entidades responsáveis pelos lares, porque não servirá de nada ter planos de contingência muito acertados se depois não há meios, particularmente humanos, para que eles possam ser concretizados. Queríamos saber que avaliação é que o Governo fez relativamente à adequação dessas medidas face à ocorrência de surtos de Covid-19 nos lares, bem como à capacidade de mobilização dos meios necessários para lhe dar cumprimento. Ainda muito recentemente, a propósito do outro surto no lar no Alentejo, aquilo que se está a verificar é uma completa incapacidade de ter recursos humanos para poder prestar os cuidados aos utentes de Covid-19 que não ficam internados no hospital. E, portanto, essa falta de recursos humanos tem que ter, eu diria que não pode ter apenas uma constatação a partir do momento em que o problema se verifica. Tem que haver, preventivamente, uma identificação da capacidade de mobilização desses recursos para garantir o cumprimento das regras que estão definidas. E, em quarto lugar, perguntava no dia 3 de julho, e volto a perguntar agora, que regras é que estão definidas para a articulação entre os serviços públicos, quer de saúde, quer de segurança social, e as instituições responsáveis pelo lar, para assegurar a concretização das medidas previstas nos planos de contingência. Essa articulação é, obviamente, necessária e ela não é propriamente uma novidade. Já há muito tempo que sabemos que ela é necessária e gostava de saber que medidas é que estão definidas. Eu diria que estas perguntas que foram feitas no dia 3 de julho a propósito do Distrito de Évora, nós podemos multiplicá-las a propósito de todo o resto do território nacional, porque elas são absolutamente essenciais. E, concretamente, em relação à situação de Reguengos, acho que há um elemento que eu julgo que era muito importante poder ser clarificado, e essa clarificação eu julgo que tem que ser partilhada entre a Sra. Ministra do Trabalho e a Sra. Ministra da Saúde, relativamente ao plano de contingência do lar da Fundação. Se existia ou não existia plano de contingência prévio ao surto que ali ocorreu, se houve ou não houve isolamento dos doentes infectados, se houve ou não houve isolamento dos infectados e isolamento profilático dos casos suspeitos, porque é que só nove dias depois de diagnosticado o primeiro caso se decidiu que os doentes infectados, que os utentes do lar infectados, afinal passavam a ficar no primeiro andar para que o resto pudesse ser um espaço de segurança definido no âmbito do funcionamento do lar, se houve ou não desrespeito pelas regras definidas pela Direção-Geral de Saúde relativamente às condições e às regras para impedir a disseminação enquanto correram os procedimentos de rastreio. E a Sra. Ministra da Saúde queria colocar-lhe duas questões muito rápidas. A primeira é de saber se a Sra. Ministra da Saúde já ouviu diretamente os profissionais envolvidos na resposta ao surto em Reguengos, de forma a poder confrontar aquilo que, de viva voz, esses médicos podem dizer com os relatórios que foram produzidos a esse respeito. E que apuramento é que o Ministério da Saúde fez relativamente a questões graves que, entretanto, foram sendo noticiadas, como situações de falta de administração de medicação por gente sem formação para o fazer, da demora de 15 dias para encontrar uma solução de alojamento sanitário, como ela foi identificada, que apuramento é que foi feito por parte do Ministério da Saúde relativamente ao contexto e ao quadro em que todas essas decisões foram tomadas, à sua demora, à sua adequação e à verificação das condições em que tudo isso funcionou, porque esse é um aspecto essencial fazer-se para lá dos vários relatórios que foram produzidos. É preciso fazer-se com a auscultação dos profissionais que estiveram envolvidos em todo esse processo, porque ela é absolutamente essencial.
Obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento todas e todos os senhores deputados, as senhoras ministras, e agradeço desde já o esforço que fizeram para podermos realizar esta audição conjunta num momento em que tentamos controlar uma pandemia, e agradeço desde já todo o trabalho e dedicação que têm dedicado ao controlo desta pandemia. Passava desde já a palavra às senhoras ministras. Ponho ao critério das duas qual é que começa a responder. Faz favor, tem a palavra a senhora ministra de Trabalho e Segurança Social. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor deputado, colocou várias questões, mais uma vez, nas várias dimensões, quer da situação concreta de Reguengos, quer na situação da resposta de emergência em geral à situação de preocupação que todos temos com a prevenção e mitigação da pandemia nos lares e também da reação a surtos. Portanto, estas em várias dimensões dos problemas que vivemos. Diria que, em relação à questão que colocou sobre as questões estruturais do próprio modelo de organização, diria também aqui que sobreviveria em duas áreas. Por um lado, a questão do modelo do Estado Social e a forma como esta pandemia tem evidenciado a importância de termos serviços públicos fortes, robustos, com capacidade de resposta no terreno, tem sido essencial, e eu acho que esta tem que ser também uma das grandes lições que temos todos que tirar como sociedade, e temos a capacidade de assumir isto mesmo como prioridade, de reforço da capacidade de intervenção e de resposta dos serviços públicos na área da segurança social. Isso é evidente, a necessidade de termos cada vez mais recursos humanos e capacidade de ter respostas próximas, de proximidade no terreno. Isso parece-me que é evidente e é nisso que será claramente também aqui a nossa prioridade. Por outro lado, outra discussão, e eu acho que é uma discussão também de fundo, sobre o próprio modelo de organização e sobre o novo tipo de respostas que devemos ter e de novos equipamentos sociais que devemos ter. Diria que, em relação ao modelo que nós temos desta parceria com o setor social, da parceria histórica em Portugal,
eu acho que ela reflete também um modelo que tem sido um modelo de uma grande colaboração e de alguma forma, de um trabalho em conjunto entre o Estado e a sociedade civil. Claramente, através deste modelo de organização com o setor social, o que nós conseguimos é a mobilização de diferentes fontes e meios para a resposta a uma missão comum de sociedade, a resposta a social nas várias dimensões. Claramente, penso que tem sido um modelo que tem tido esta capacidade de mobilização da sociedade civil para trabalhar em conjunto na resposta social. Concordo que devemos cada vez mais evoluir para aprofundar esta parceria, para que seja cada vez mais uma parceria que tenha esta mobilização em termos de objetivos comuns, sem perder também esta capacidade do Estado fiscalizar quando é preciso fiscalizar e ter esta capacidade de identificação dos problemas e de os resolver. Portanto, penso que é, aliás, um momento para nós conseguirmos aprofundar este modelo, mas também temos a capacidade de inovar e ter capacidade de ter novas respostas e equipamentos sociais, nomeadamente face aos desafios demográficos que temos pela frente, quer do ponto de vista de termos capacidade de resposta para cada vez mais ajudarmos a promover uma conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, e portanto também aqui ter instrumentos fortes de apoio, nomeadamente à natalidade e à conciliação da vida pessoal e familiar e profissional, mas também naquela que deve ser o papel cada vez mais nosso, todos em conjunto, sociedade civil e Estado, de termos respostas que promovam soluções e respostas dignas a um envelhecimento ativo e saudável nessas várias dimensões e de apoio às pessoas mais vulneráveis. Um Estado social eficaz é aquele também que consegue proteger quem é mais vulnerável e quem precisa de uma resposta que contrarie só o mercado. Portanto, tenha aqui uma capacidade de responder a quem mais precisa, quando mais precisa, onde mais precisa, da forma mais eficaz possível, e eu acho que esta parceria com a sociedade civil tem que ser cada vez uma parceria que consegue dar essa resposta. Portanto, completamente, não só disponível, mas eu acho que esta tem que ser uma mobilização geral da sociedade para rever os próprios requisitos das respostas sociais e rever também os rácios, que eu há pouco não tinha respondido anteriormente, responder os rácios das respostas de equipamentos sociais, exatamente para conseguirmos todos ter uma resposta mais eficaz. Por outro lado, também dizer que esta pandemia evidenciou exatamente a dificuldade e o facto de não estarmos como sociedade preparados para responder a muitas situações, nomeadamente os lares. Quer dizer, os lares não estavam preparados para viver o momento que a pandemia nos confrontou. Os lares foram todos construídos no suposto de as pessoas estarem em espaços conjuntos, espaços comuns, espaços sociais. Não estavam preparados para gerir espaços em que, de repente, as pessoas têm que ser separadas por isolamento, etc. Ou seja, esta pandemia também mostrou que, do ponto de vista dos requisitos físicos, nós temos de estar preparados para novos modelos de resposta. E eu acho que essa tem que ser a discussão estrutural que temos todos a assumir e a focar como uma prioridade no âmbito, nomeadamente, no programa de recuperação, recuperação e resiliência, em que essa tem que ser uma das nossas grandes prioridades. Em relação à situação concreta de reguengos, tenho que acelerar, mas vou só dizer em termos muito gerais, em termos à situação de reguengos com que todos nos confrontámos e que claramente foi uma situação, nós tivemos vários surtos no país, vários surtos graves no país também penso que partilho que temos todos que identificar exatamente aquilo que temos que fazer para melhorar e ter novas capacidades de resposta a situações críticas, como a questão dos recursos humanos, e foi isso que procurámos fazer, nomeadamente com as brigadas. Em que com as brigadas o que passamos a ter é, além das 8 mil pessoas que foram colocadas ao longo destes 6 meses e que temos o objetivo de colocar mais para reforço das instituições, ter aqui uma capacidade de resposta com uma associação humanitária, de resposta humanitária, de ter 400 pessoas em permanência para reagir. Eu penso que, aliás, os exemplos do que tem acontecido neste momento no Alentejo, penso que tem havido já uma capacidade de resposta mais rápida em termos de colocação de recursos humanos. Nós, de uma forma muito, tentando ser mais telegráfica, no caso do lar de Reguengos e em relação às perguntas que me colocou em concreto, antes do surto, a Segurança Social tinha acompanhado todas as instituições do Alentejo, dos lares, nomeadamente com testagem de trabalhadores. No caso da instituição de Reguengos, tinha havido até testagem preventiva de 125 trabalhadores, tinha havido visita de acompanhamento técnico à própria instituição no dia 11 de março, portanto, antes de, no momento do início da pandemia, tinha sido verificado que havia um plano de contingência, portanto, o plano de contingência tinha sido entregue à Segurança Social, tinha havido um contacto permanente com a instituição. Durante o surto, logo no dia 19 de junho, foram disponibilizados equipamentos de proteção individual à instituição. Foram três pessoas da Segurança Social à própria instituição no dia 19 de junho. Portanto, o que nós temos neste momento, já agora tentando responder também à questão sobre os vários factos que são identificados e que foi feito. Nós neste momento o que temos é, nós temos relatórios que têm algumas versões diferentes sobre algumas das questões que aconteceram em Requintos. Naturalmente, penso que todos precisamos de retirar as consequências e perceber exatamente o que aconteceu, por isso, em cada uma das áreas, dentro das suas competências, exerceu todas as diligências, nomeadamente no âmbito do Ministério do Trabalho, Segurança Social, a Solidariedade e Segurança Social. O que eu pedi foi que fosse criada uma fiscalização à situação para perceber o que tinha acontecido. Também pedi avaliação à própria Inspeção Geral do Ministério para que fossem desencadeadas todas as diligências, para perceber tudo o que se passou, para tirarmos todas as consequências. Naturalmente, e concordo consigo, estamos permanentemente a tentar perceber o que é que podemos fazer melhor neste contexto desta pandemia, que tem também sempre uma evolução que nos obriga permanentemente a ir encontrando novas respostas.
Obrigada, Sra. Ministra. Sra. Ministra da Saúde, por favor, não ficará prejudicada no seu tempo, mas por favor.
Não há qualquer problema. As questões que me foram dirigidas têm respostas que eu posso fornecer com alguma simplicidade e objetivamente. É bem verdade que temos que reforçar o SNS e também é bem verdade que temos vindo a fazê-lo desde o início da anterior legislatura. Nós tínhamos cerca de 119 mil profissionais de saúde no SNS no final de 2015. Terminámos com mais de 135 mil o ano de 2019 e desde o abrigo do regime excepcional de contratação para resposta à Covid-19, contratámos cerca de mais de 4 mil profissionais, a que acrescem os internos que todos os anos entram no Serviço Nacional de Saúde e que são um ponto urgente para a formação, fundamentalmente dirigida à formação. Também é evidente que a especialidade de saúde pública, desde há muitos anos, era desvalorizada em Portugal, e não só. Não é por acaso que, ainda muito recentemente, a Sra. Merkel veio dizer que é preciso desenvolver a força de trabalho em saúde pública. É porque esta especialidade, com uma alteração daquilo que foi o paradigma das doenças, o paradigma epidemiológico, de facto, foi relegada para um plano do qual todos nos arrependemos, mas que não se corrige apenas numa legislatura. Nós temos neste momento no país 363 médicos de saúde pública e aquilo que pudemos fazer desde já foi não só abrir vagas para a contratação dos 39 recém especialistas que acabaram agora a especialidade e que felizmente puderam já integrar o Serviço Nacional de Saúde, muitos deles até ao nível dos serviços centrais, da Direção-Geral da Saúde, começando a trabalhar em plena pandemia e dando o melhor de si, da sua formação e do seu entusiasmo desde a primeira hora, e estamos muito agradecidos por isso. Mas também o reforço das vagas para a entrada na especialidade foi possível, como já também foi dito no Parlamento, ter o acordo de todos os intervenientes para ultrapassar as 50 vagas para o acesso à formação especializada nesta área tão crítica. Mas não tenho muito tempo, mas gostava de dizer que é evidente que é importante ter profissionais, mas também é importante que todos façam o seu papel. E é bem verdade que se assiste a um cansaço cada vez mais evidente, mas também é bem verdade que todos os que aprovámos a nova Lei de Bases da Saúde atribuímos aos profissionais de saúde um regime de responsabilidade social e deontológica excepcional que deriva de se tratar de profissões de particular interesse público. E, portanto, isto não faz dos profissionais super-homens nem super-mulheres, mas a verdade é que na saúde estamos obrigados a viver deontológicos que são fortes e dos quais não abdicamos, seja qual for o nível da hierarquia a que nos situemos.
Quanto à questão do apuramento das responsabilidades, como já disse, e para, foi remetida todo o processo à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, o processo iniciou já a sua investigação e a senhora subinspectora-geral, que na altura recebeu o processo, informou o Ministério da Saúde que tinha dado à equipa inspectiva um prazo de 30 dias para a sua conclusão, o que significa que não teremos, teremos resultados daqui a não muito tempo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora ministra. Eu vou passar a palavra ao CDFPB, penso que à senhora deputada Ana Rita Bessa, mas antes queria informar a senhora ministra do Trabalho que o relatório das vistorias efetuadas pelo Instituto da Segurança Social 2018-2019 foi solicitado pela Comissão de Saúde. Nós continuamos a aguardar. Como a senhora ministra disse que já foi enviada, é uma boa notícia, mas queria só dar esta informação. Então, agora sim, senhora deputada Ana Rita Bessa tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento as senhoras ministras, senhores e senhores deputados. Em 2017, como se lembram, foi um ano de grandes incêndios em Portugal e morreram 114 pessoas. Nessa altura, o país escandalizou-se, ficou de luto, houve apuramento de responsabilidades e houve consequências. Em 2020, no ano de Covid, morreram 700 pessoas em lares e parece-me que é também a ocasião para que o país fique de luto, para que se apurem responsabilidades e se tirem consequências. E sim, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, o problema é mundial, mas isso não nos exime da nossa responsabilidade nacional, nem nos deve resignar a uma inevitabilidade de que ocorreram mortes, porque sim. E o reconhecimento de que se falhou, em Reguengos, como em muitos outros lares, como é que se ajusta a atuação em função daquilo que aprendemos? E não é só fazer boas normas, Sra. Ministra da Saúde. O Governo tem poderes executivos. É mais do que fazer boas normas. Isto é aquilo que nos garantirá, ou nos permitirá maiores garantias, de que hoje mesmo, enquanto aqui estamos, não se está a repetir Reguengos noutro qualquer sítio do país. Não queremos, de facto, e não tornaremos esta audição numa contenda partidária, procurando desforras entre governos, com coisas que se passaram há 6 anos ou muito mais atrás. O assunto é grave, é sério e é sensível e, por isso, pede-se o apuramento da verdade neste momento. Precisamos de saber o que aconteceu agora. E, por isso, saúdo a Sra. Ministra da Saúde quando diz, quando reconhece, com cada uma destas mortes sentimos que falhámos um pouco. E é com esta abertura e é neste plano que eu gostava de colocar um conjunto de questões que têm, obviamente, a ver com Reguengos como exemplo e como ponto de aprendizagem daquilo que se pode estar a repetir noutros pontos do país. Senhora Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, em 15 de agosto, a Senhora Ministra deu uma entrevista ao Expresso e disse sobre Reguengos. Logo na sequência do que estava a acontecer em Reguengos, pedi à Segurança Social informação e análise sobre toda a informação e todo o histórico. E disse também, a Segurança Social reportou-me, os serviços reportaram-me toda a atividade desenvolvida no lar ao longo da pandemia. No dia 22 de agosto, o Sr. Primeiro-Ministro, ao Expresso, ao mesmo meio de comunicação, disse, em julho, a Sra. Ministra mandou abrir um inquérito e repete isto várias vezes ao longo da entrevista. A ministra insiste, porque havia uma discrepância de informação, e o Sr. Primeiro-Ministro diz, acho que tive mais sorte do que vocês na pergunta que fiz à ministra. O relatório do ICE a que nós tivemos acesso, que foi entregue de 14 de julho, não fala em inquérito. O relatório diz, na sua página inicial, que em cumprimento do solicitado pela Sra. Ministra, apresenta-se uma avaliação e um relatório atualizado sobre a situação e cumprimento das normas. Para além disso, o relatório não relata factos que ocorreram ao longo de toda a pandemia. Essencialmente baseia-se no último ponto de observação, que é uma visita feita em 11 de março de 2020, antes da pandemia, antes do surto e antes das mortes. E, portanto, Sra. Ministra, das duas uma, ou há um segundo relatório pedido à inspeção, uma inspeção de facto, um inquérito de facto, que ainda não chegou ao Parlamento, ou na ausência dele, a única coisa que temos é este documento. E, portanto, pergunto-lhe, confirma o que disse o Sr. Primeiro-Ministro, que a senhora o informou que realizou um inquérito? Onde é que está esse inquérito? Queria ainda neste tema, dizer-lhe que este documento do ICE, de facto, se baseia numa visita feita em março, a nona visita que é dada nota a este lar. Estranhamente, nesse relatório, não é dada nota de uma visita feita posteriormente, em 23/6, já durante a pandemia, não sei porquê, mas, de facto, nessa visita de 11/3, não há registro de particulares irregularidades particularmente significativas, a não ser uma que se vai a verificar relevante mais à frente, que tem que ver com os processos individuais de cuidados dos doentes não estarem completos, nem toda a informação deles constar, não haver registros diários datados e assinados de todos os serviços prestados nesses processos individuais. Mais à frente, sabemos nós agora que isto veio a revelar material para aquilo que se passou no ar. Neste relatório, também sobre o plano de contingência, dizem que de facto havia um plano de contingência, mas o próprio Centro Distrital da Segurança Social dá a nota de muitas fragilidades, mas depois não diz se os corrigiu. Nada sobre isso. E essas fragilidades, novamente, vêm-se a verificar mais à frente materiais e correlacionadas com o agravamento das situações de saúde dos utentes. E, portanto, pergunto-lhe se há uma relação entre aquilo que são as fragilidades identificadas no plano de contingência e a situação de saúde dos doentes, mantém a sua afirmação de que não tem que falar sobre as condições de saúde das pessoas que estavam nos lares. Porque, Sra. Ministra, não encontrará nenhum idoso em nenhuma instituição dividido em partes iguais entre segurança social e saúde. É uma pessoa só e temos que olhar para ele nesta lógica transversal, sem uma espécie de tratado de Tordesilhas de responsabilidades entre a segurança social e a saúde. Sra. Ministra da Saúde, sabemos muito sobre a polémica do relatório da Ordem dos Médicos, agora não parece seja relevante reavivar esse tema e essa ferida, mas uma das queixas que o relatório da Ordem dos Médicos faz e dá nota é que a deslocação dos médicos das unidades de saúde familiar em permanência e continuadamente para o lar levou a que não fossem garantidos os cuidados aos utentes dessas unidades de saúde familiar. Tem dados que confirmam esta informação? É assim que aconteceu? A Ordem dos Médicos também questiona a decisão de manter os doentes no hospital de campanha. Faz afirmações graves, sérias, dizendo que esta manutenção neste hospital de campanha, em vez do internamento hospitalar, levou, em conjunto com o agravamento da falta de medicação, que aqui já foi falada, medicação regular, ao agravamento e, eventualmente, até à morte de alguns destes utentes. Concorda com esta afirmação? Tem dados que corroborem esta afirmação? O despacho que aqui já falou, o despacho 4097-B, dá poderes de coordenação, nestes casos, durante o estado de emergência e depois do estado de emergência, à Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local, como o nome indica, não é uma autoridade de saúde à distância, por isso é que é local. E o senhor presidente dessa Autoridade de Saúde nunca foi ao terreno alegando idade, grupo de risco, o facto de ser fumador e o facto de não ter experiência no uso de EPIs. Parece-lhe esta justificação razoável, senhora ministra? A pronúncia da Autoridade Regional de Saúde do Alentejo sobre o relatório da Ordem dos Médicos tem 90 pontos. Mais ou menos 80% desses pontos são gastos a questionar, a criticar a intenção, o âmbito, a metodologia e as afirmações da Ordem dos Médicos. Mas apenas 10% com benevolência são gastos sobre a substância real do que aconteceu naquele lar, sobre a situação em que se encontravam os doentes na altura do surto, os doentes e utentes e os funcionários, sobre a situação da inexistência de circuitos separados, de espaços descontaminados, da medicação a ser devidamente administrada. Acha razoável, Sra. Ministra, que a Autoridade Regional de Saúde, que é a entidade que coordena do ponto de vista da saúde localmente a situação, prefira pronunciar-se sobretudo sobre a forma em vez da substância? A Sra. Ministra mantém a confiança do Sr. Diretor Regional da Autoridade de Saúde Local? Senhoras Ministras, o CDS apresentou várias vezes nesta Casa propostas sobre esta matéria e continuará a fazê-lo, desde logo algumas agendadas. Não estamos no momento para fazer esta audição, cumpre o propósito de apuramento do que se passou para que não volte a acontecer. acontecer em mais circunstância alguma. Não nos demitimos do fazer, mas gostava de deixar claro que não somos nós que estamos a governar e que este é um momento diferente com um requerimento específico. E, portanto, quanto às senhoras ministras, o que gostava de dizer é que há uma responsabilidade, obviamente, repartida entre a instituição, entre as autoridades locais e as autoridades centrais, mas há, de facto, uma responsabilidade das duas tutelas. A fiscalização eficaz dos lares, não só formal, eficaz e consequente. Não basta cumprir o processo, é preciso verificar se ele, de facto, teve consequências. A boa gestão dos recursos públicos, desde logo o financiamento que é feito a estas instituições, versus aquilo que depois lhes é pedido e é sacado. Mas também a gestão dos recursos, que aqui foi tanto falada durante o Covid, é alvo da avaliação e do escrutínio e medirá o bom desempenho das senhoras ministras, se fizeram ou não o melhor que podiam ter feito em qualquer circunstância. A agilização dos meios no terreno e a capacidade de resposta é também vossa responsabilidade. A compreensão de que tem que haver uma articulação no local, mas também centralmente entre os dois Ministérios de Saúde e Segurança Social, que não são áreas que possam ter fronteiras, que fiquem em zonas cinzentas, onde a responsabilidade não é atribuível a ninguém, não pode acontecer. Precisamos, senhoras ministras, que compreendam isto, que se responsabilizem por isto, que se progridam nos modelos, no sentido que for mais razoável, e o CDS estará disponível para trabalhar nessa progressão, para que haja, de facto, garantias que Reguengos não volta a acontecer, que Matosinhos não volta a acontecer, que Vila Real não volta a acontecer e que muitos destes outros casos não voltam a acontecer. O que se passa nos lares é uma questão civilizacional, mede a maturidade do nosso país e por isso é que é tão sensível. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Agora, uma questão de alternância. Faz favor, senhora ministra da Saúde.
Muito obrigada, senhora deputada Ana Rita Bessa. Não há áreas estanques na governação, nem entre saúde e trabalho e solidariedade e segurança social, nem entre estas duas áreas e outras áreas cuja intervenção também foi absolutamente decisiva para tudo aquilo que aconteceu no terreno desde o início desta pandemia, concretamente a intervenção em estruturas residenciais para idosos. Desde logo, a administração interna, também os senhores secretários de Estado que regionalmente tiveram uma intervenção de coordenação, também aquilo que foi o poder local e a intervenção das autarquias. E, portanto, se durante anos dissemos que a saúde tinha de estar presente em todas as políticas, esta pandemia mostrou-nos à exaustão essa necessidade e as fragilidades que enfrentamos quando não consideramos a sua relevância, e aqui falamos de estruturas residenciais para idosos, mas poderemos estar a falar de condições de habitação. E tem toda a razão a senhora deputada quando diz que há aqui responsabilidades executivas e também não as enjeitamos. Colocou quatro questões e colocou sobre o modo de que o país não se resigna. E sim, acompanhámo-la quando diz que o país não se resigna e que não nos podemos resignar a não tentar ir mais além e fazer melhor, porque acreditamos mesmo que há sempre possibilidade de o conseguir fazer. E, dentro desta lógica, colocou-me quatro questões. Quem ficou por atender? Quando estes profissionais de saúde tiveram que se deslocar em cumprimento do meu despacho à ERPI, que aqui é o foco, ou é pelo menos o mote para esta discussão. Eu gostava de realçar algo que já disse anteriormente, que penso que também tem que nos fazer refletir, é que muitos dos residentes em estruturas residenciais para idosos têm médico de família a pedir. Concretamente, dos 86 utentes que residiam nesta estrutura, 49 deles estavam inscritos justamente na unidade de saúde familiar REM, aquela a quem foi uma daquelas a quem foi solicitado o acompanhamento desta estrutura. E, portanto, é evidente que ao longo desta pandemia temos tido sempre uma grande preocupação uma dificuldade em manter o equilíbrio entre diversos valores e valores muito ponderosos de um e do outro lado em presença,
de uma orientação escrita e assim aconteceu. Depois, a questão das deslocações dos utentes para outros espaços e das referências que a esse propósito são feitas no documento da Ordem dos Médicos. A decisão de deslocação ou não deslocação de utentes é uma decisão médica, não é uma decisão administrativa. É uma decisão que é tomada com uma maior propriedade pela autoridade local de saúde, mas que decorre de uma reunião, de uma conversa, não sei se a reunião é presencial, se é por videoconferência, admito que possam haver vários formatos, mas de um consenso, de uma avaliação que é feita por quatro estruturas. Proteção Civil, através do Centro Operacional Distrital, Segurança Social, através do Centro Distrital, Autoridade Local de Saúde e Municípios. E foi exatamente para que todos soubessem qual era o seu papel que procurámos, desde o início, congregar esta articulação e garantir que cada entidade sabia o que era o seu papel, qual era a sua responsabilidade, o que é que dela era esperado. A Autoridade Local de Saúde compete-lhe dizer se estão reunidas as condições para a transferência, se a transferência deve efetuar-se ou não. Às estruturas da Proteção Civil compete-lhes antecipadamente, aliás, também em consonância com o plano de contingência que cada uma destas estruturas tem que ter identificado respostas alternativas. Uma vez mais, não enjeitamos responsabilidades, mas temos a percepção de qual é o papel de cada um dos muitos atores que aqui têm que congregar o seu esforço e a sua intervenção. E acho que é fundamental não nos distrairmos deste aspecto para enfrentarmos tudo aquilo que está a acontecer lá fora e tudo aquilo que aí vem. Esta é uma área onde a articulação que se pede é muito mais do que a articulação entre saúde e segurança social e permito-me sublinhar isso para bem das comunidades que servimos. Quanto à questão da Autoridade de Saúde Local não ter ido ao local, eu não tenho essa informação que a senhora deputada quer, confesso-lhe, ou pronto, tenho informação que não foi ao local por motivos de saúde, não com todos os detalhes que refere. Como lhe disse, temos infelizmente um conjunto de fragilidades associadas muitas vezes à necessidade de nos recorrermos de profissionais que já poderiam estar dispensados do trabalho para fazer as suas atividades. É isso que estamos a tentar ultrapassar. Também com a percepção de que uma equipa é uma equipa e, portanto, se há um profissional dessa equipa que não pode desempenhar circunstancialmente uma determinada tarefa, alguém da sua equipa deverá cobrir essa fragilidade. A resposta da Administração Regional de Saúde do Alentejo à Ordem dos Médicos. Eu não também entendo que, de facto, aqui nos devemos focar na substância e não na forma. Indubitavelmente entendo que não havia enquadramento para a produção deste documento, mas entendo também que o fundamental é aquilo que nós podemos aprender com esta circunstância, com este facto, e aquilo que ele nos pode ajudar a corrigir. E, portanto, não podemos também deixar de ler os vários documentos que temos connosco nessa perspectiva. Aquilo que está muito claramente dito em termos de responsabilidades de cada interveniente neste processo é que as instituições que têm pessoas à sua guarda têm que ter um plano de contingência. O plano de contingência tem que identificar estruturas alternativas e tem que identificar profissionais que possam substituir os profissionais efetivos caso eles precisem de fazer quarentena ou se infectem. As autoridades locais de saúde têm uma intervenção também para verificação se os circuitos estão a ser cumpridos para a aplicação de testes, de programas de testes para encaminhamento e aconselhamento. Os profissionais das estruturas prestadoras de cuidados, que não são a saúde pública, têm que garantir o apoio de cuidados de saúde que estas estruturas necessitam. E, portanto, penso que este é o papel que cada um tem que ter e do qual não podemos, de facto, distrair. distraídos, sendo certo que a necessidade de coordenação e de articulação é da maior relevância.
Obrigada, Sra. Ministra. Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social, obviamente que não tenho o tempo que lhe é devido.
Senhoras e senhores presidentes, senhores deputados, senhora deputada, antes de mais, vou esclarecer as questões que tinha perguntado sobre o que é que eu pedi ao Instituto de Segurança Social. De facto, no dia 12 de julho, solicitei ao Instituto de Segurança Social que fizesse uma avaliação e que me enviasse uma avaliação de toda a situação, bem como um relatório sobre o cumprimento das normas legais e regulamentares no caso do Reguengo, para perceber exatamente tudo o que tinha acontecido e a verificação da sua conformidade com as normas legais e regulamentares. Foi isso que eu pedi expressamente logo no dia 12 de julho ao Instituto de Segurança Social e isso, o Instituto de Segurança Social me fez o relatório que eu enviei, aliás, à Assembleia dos Senhores Deputados. Esta informação foi toda também comunicada ao Ministério Público e o que depois também fiz foi na sequência de existirem informações e relatórios com versões não necessariamente coincidentes em todas as verificações, até porque umas tinham sido com base em verificações no local, outras tinham sido com factos relatados por terceiras pessoas. Eu considerei que era importante haver uma averiguação por parte da área da inspeção da Segurança Social. Portanto, além desse pedido de verificação do cumprimento das normas legais e regulamentares, eu pedi que houvesse uma averiguação por parte do Serviço de Inspeção da Segurança Social e pedi também que houvesse uma avaliação por parte da Inspeção Geral do Ministério do Trabalho. No fundo, desencadeei todos os procedimentos para conseguirmos ter o máximo de informação possível sobre exatamente as várias situações relatadas, porque penso que o objetivo é comum a todos. É todos perceber exatamente o que aconteceu e também, naturalmente, todas as consequências que daí advenham em função também dos vários níveis de avaliação, seja em termos de Ministério Público a nível criminal, seja a nível de verificação se houve cumprimento ou não dos próprios procedimentos que estavam definidos, para verificação de toda a situação. Acho que é isso que todos queremos e, portanto, é esse também o nosso objetivo. Paralelamente, a preocupação foi também perceber o que é que, a nível da própria capacidade de resposta da Segurança Social, o que é que foram os vários momentos de acompanhamento antes do surto e depois do surto. A senhora deputada já referiu, aliás, que antes do surto tinha havido uma visita técnica no dia 11 de março à própria instituição, para verificação se tinha um plano de contingência, para verificação da avaliação da própria instituição, como foi feito, aliás, e foi essa a grande preocupação, no maior número de lares possível, e no caso do Alentejo não respondi, mas no caso do Alentejo até já foram visitadas neste momento todas as instituições, todos os lares do Alentejo, alguns do Alentejo já duas vezes, já estão na segunda verificação face às primeiras visitas que foram feitas. Portanto, aqui, antes do surto, tentar fazer um bocadinho aqui a cronologia. Antes do surto foi feita essa visita técnica, foi permanentemente atualizada o lar, tal como todos os lares, sobre as normas de orientação, quer da Direção-Geral de Saúde, quer do Instituto de Segurança Social, sobre as medidas de prevenção a implementar. Foi feita a testagem a 125 trabalhadores da Fundação, portanto, nas várias valências da Fundação. Foi também verificado que existia o plano de contingência e houve uma interação até para a melhoria do plano de contingência e foi mantido regularmente um contacto com a instituição, como aliás o Centro Estudial tem feito com todas as instituições, para se contacto com as instituições, ter a identificação de problemas que tenham ou não tenham para ir acompanhando. Durante o surto foi disponibilizado no dia 20 de junho, foram disponibilizados equipamentos de proteção individual. Penso que haverá alguma percepção errada de que o Instituto Social não foi logo lá no dia mal surto, teve conhecimento do surto, o Instituto Social foi logo lá, portanto, aliás, até foi lá entregar os equipamentos de proteção individual. Por outro lado, como disse, logo no dia 19 foi acionado o protocolo para recursos humanos em função daquilo que foi sendo identificado como as necessidades necessárias. Ao todo, a Segurança Social mobilizou 35 pessoas para serem colocadas na instituição, depois de contactadas 670 pessoas que foram tentadas, que foi tentado
apontado para o reforço dos recursos humanos. Houve o recrutamento de uma nova de um novo diretor técnico, porque, como sabem, o diretor técnico ficou impedido porque ficou também infectado. E, portanto, houve o recrutamento de um novo diretor técnico em conjunto com a Caritas, que ajudou nesta colocação. E foram, durante o surto, a instituição foi visitada durante 16 visitas de acompanhamento por parte do Ministério.
Senhora Ministra, eu peço desculpa, mas terá a oportunidade de complementar a sua resposta. Eu bem sei que isto de fazer perguntas é uma coisa, responder de forma exaustiva é outra, mas eu passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, que penso que vai continuar a participar à distância. Senhora Deputada Biana Cunha, muito bem, faz favor de usar a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Aproveito para cumprimentar novamente as Senhoras Ministras. Senhoras Ministras, já aqui garantiram hoje, por várias vezes, de que houve planeamento. Mas gostávamos de pegar num exemplo concreto, que em boa verdade até podia ser qualquer outro, para mostrar que é de facto preciso, urgente, aperfeiçoar esse planeamento. E pegando no exemplo do lar Fonte Serrá, há vários testemunhos de familiares e até da própria instituição que remetem para situações várias de idosos desorientados, desidratados, debilitados e até com ausência de higiene adequada, para além de falhas ao nível da administração da medicação. Nós gostamos aqui de reiterar que nos preocupam sobremodo as condições em que estes utentes, estes idosos, se encontravam e que, de facto, é fundamental garantir que os nossos idosos são cuidados devidamente. Ainda sobre este mesmo lar, Fonte Serrá, após a identificação de vários casos positivos na sequência da visita de uma médica que estaria infectada, sabemos que esta instituição ativou o seu plano de contingência, mas a verdade é que se deparou com inúmeras dificuldades, desde logo pela ausência de um plano previamente estabelecido no que diz respeito a outros locais necessários para a deslocação dos idosos perante a necessidade de separação de casos e inclusivamente de higienização das instalações. Após 4 dias em que não surgiam respostas, vários idosos foram finalmente transferidos para outra instituição que os acolheu temporariamente. E eu gostaríamos de saber, Senhoras Ministras, a Sra. Ministra da Saúde já na intervenção anterior teve a oportunidade de explicar que no plano de contingência eventualmente era suposto que estes locais estivessem acautelados, mas nós gostaríamos de saber é porque é que não estão e porque é que não são pré-definidos à partida, em vez de serem um problema a resolver só quando existe um surto. E esse é, de facto, um dos contributos do PAN para esta discussão, é que sejam acauteladas e pré-definidas as respostas locais antes dos surtos e que esta garantia de monitorização e de acompanhamento das necessidades destes equipamentos seja dada por parte dos responsáveis políticos, seja dada esta garantia de que, de facto, os decretos vão para além do papel. Mas também gostaríamos de acrescentar que já em março o PAN deu entrada e comunicou ao Governo a necessidade de um plano específico para a população idosa com medidas concretas, que infelizmente foi chumbado pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata, com a abstenção do CDS e do PCP. Nós não nos escusamos de fazer o nosso papel e de contribuir com propostas e soluções. Aliás, a linha específica para os lares, ora enunciada, foi precisamente uma proposta que o PAN fez há 6 meses atrás. Também em sede de orçamento retificativo propusemos o reforço de especialistas em saúde pública, essa sim uma proposta aprovada. A Sra. Ministra da Saúde já aqui disse hoje que o processo de recrutamento destes 39 profissionais já está em andamento e da nossa parte não temos quaisquer dúvidas de que teria sido fundamental que as equipas de saúde pública locais tivessem desde o início tido capacidade e meios para acompanhar estas instituições, assegurando, no fundo, maior informação, planeando respostas, garantindo uma maior capacidade de adaptação em função da realidade e do contexto de cada entidade. A Sra. Ministra da Segurança Social falou-nos hoje aqui no reforço dos 8 mil profissionais. Importa-nos perceber desses profissionais que requisitos têm, tanto
formação ou que experiência têm em nível de cuidados de saúde, higiene e alimentação de pessoas idosas e quem monitoriza o exercício dessas funções. Também sobre a medida anunciada precisamente pelo Sr. Primeiro-Ministro de Integração de Desempregados do Turismo nas áreas do setor social, gostaríamos de dizer que nos parece um pouco forçada, porque a área social é uma área que requer competências muito específicas, um perfil muito próprio de cuidador, sendo que gostaríamos de saber se o Governo vai mesmo mudar avante esta intenção e manifestar algumas reticências da nossa parte, porque se o vai fazer, apelamos a que o faça da forma mais responsável possível, isto é, criar condições de reconversão profissional para os interessados, atendendo obviamente que esta área de intervenção social é uma área muito específica e requer perfil e competências muito próprias. No que diz respeito ao lar de Reguengo de Monsaraz, a informação a que tivemos acesso remete para condições precárias das instalações, falhas na implementação de medidas que pudessem conter o contágio. Sabemos, já aqui foi referido, que antes existiam recursos humanos em número insuficiente para a prestação de cuidados adequados no lar, o que ficou obviamente agravado com os casos positivos entre os funcionários. Sucederam ainda casos de preparação e administração de fármacos por pessoal sem formação em enfermagem e o relatório da Ordem dos Médicos aponta algumas falhas ao nível da coordenação logística. E o que gostaríamos de saber, Sra. Ministra da Saúde, é que é esse relatório que refere que a Autoridade de Saúde Pública local não visitou o local para avaliar as circunstâncias em que os idosos se encontravam, tendo delegado funções no ACES, cujo diretor clínico terá sido designado pelo Presidente da ARS do Alentejo enquanto responsável. No meio de tantas entidades, tantas delegações de responsabilidades, na sua opinião, enquanto responsável política, quem é que competia atuar e de que forma e porquê que esta atuação aconteceu tão tardia? No caso da Sra. Ministra da Segurança Social, e já que estamos a falar do lado de Guengos, segundo a informação que dispomos, é que tendo esta estrutura residencial recebido confirmação por parte da Segurança Social que o lar cumpria as normas e exigências, e que posteriormente seguiram todas as indicações que lhe foram dadas por parte das entidades de saúde responsáveis, na perspectiva da tutela da Segurança Social, o que é que efetivamente correu mal. Já todos aqui percebemos que é fundamental a articulação interministerial e com a administração local, e aproveitando a presença das senhoras ministras, a presença conjunta, gostaríamos de saber que medidas de maior celeridade de articulação interministerial foram definidas no entretanto. Sobre as visitas das equipas multidisciplinares, parece-nos uma medida essencial que peca apenas por tardia. Gostaríamos de saber qual é o compromisso em termos de data que as senhoras ministras assumem para que a totalidade dos lares existentes possa então ter esta visita de apoio à identificação de problemas e irregularidades. Por fim, mesmo para concluir, não posso deixar de dar nota que temos recebido várias denúncias, vários apelos por parte das famílias quanto à impossibilidade de acompanhamento dos idosos por parte de algum significativo. Nós não podemos aceitar que as pessoas idosas não sejam acompanhadas naquela que pode ser a reta final da sua vida, e para nós, PAN, a palavra-chave é de facto equilíbrio entre aquela que é a proteção sanitária e o bem-estar e apoio dos idosos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Senhoras Ministras, não sei quem quer agora começar. Faz favor, Sra. Ministra da Saúde.
Muito obrigada. São muitas questões e eu vou começar pela das visitas de acompanhamento. As visitas de acompanhamento são apenas uma das formas de acompanhamento. E eu queria que isso ficasse bem claro, porque quando dizemos que temos mais 2.500 lares identificados, sabendo que haverá situações de lares não licenciados ainda, que podem não estar incluídos neste nosso plano inicial, o que dizemos, como referi na minha intervenção inicial, é que temos que ter mecanismos de avaliação daquilo que é a forma como estão a funcionar, designadamente para aquilo que há a saúde diz respeito, a questão do espaçamento físico, a questão dos circuitos, a questão da utilização, da disponibilização e da utilização adequada de equipamentos de proteção individual, a questão da proteção aos circuitos das visitas e, portanto, estas visitas servem para, localmente, com quem está nas estruturas residenciais, poder fazer uma aferição de proximidade. Mas, uma vez mais, esta não é a única forma de resposta. Aliás, gostava de sublinhar que as unidades de saúde pública, de acordo com aquilo que é a sua metodologia habitual de trabalho, fazem já visitas bienais às estruturas residenciais para idosos, para verificação de diversos aspectos e, designadamente, no âmbito daquilo que são os programas de vacinação. De resto, aproveito também para sublinhar que a questão da vacinação desta população de risco vai ser a nossa prioridade. Agora, neste setembro, inícios de outubro, e que está avançado já o trabalho de identificação de cada um dos indivíduos que têm de ser vacinados e de estruturação do trabalho logístico de vacinação. Depois, relativamente à questão que colocou a senhora deputada Diana Cunha sobre outros casos, designadamente um caso de uma estrutura residencial para idosos em Santarém, que recentemente suscitou também grande preocupação e uma forte intervenção da nossa parte. Uma vez mais, eu tenho que sublinhar que estas estruturas residenciais não são do Estado. Estas estruturas residenciais são puramente particulares ou de privadas ou de instituições privadas particulares de solidariedade social. E, portanto, francamente, todos nós percebemos, com a pandemia, que o Estado é, de facto, o grande guarda-chuva que todos temos. Mas tínhamos também a noção de que há aqui um conjunto de pessoas que fazem, que têm como atividade profissional, atividade comercial, atividade económica, não há problema nenhum nisso, a guarda de outros, portanto, têm responsabilidades que não podem, por isso, simplesmente, afastar-se daquilo que é a guarda das pessoas que estão confiadas quando surgem dificuldades. Não estamos, uma vez mais, não está o Ministério da Saúde, não está o Governo a escamotear responsabilidades, mas está a pretender deixar bem claro que temos que colaborar uns com os outros. E a circunstância de, muitas vezes, os planos de contingência terem sido pouco cuidados, não terem sido feitos de uma forma cuidadosa, ponderada e, sobretudo, prática, sendo feitos, muitas vezes, só como um dever de ofício e não como um exercício de reflexão daquilo que é suposto acontecer quando somos confrontados com a situação, trazem-nos depois amargos de boca. Porque estamos a falar de uma enorme fragilidade. E porque também me parece que é importante, atendendo ao momento em que nos encontramos, falar das lições aprendidas. Da parte da saúde, elas são várias. Sabemos bem que estamos aqui a lidar com pessoas de uma especial vulnerabilidade que têm, não só por força da idade, mas também por força da sua condição física, muitas vezes por força de uma vida que não as poupou, falando simplesmente, um estado de saúde bastante precário. E, portanto, aquilo que enfrentamos são, de facto, dificuldades muito significativas. Com profissionais que nem sempre estão completamente preparados, mas que nós, desde a primeira hora, procurámos garantir que tinham mais formação, através de webinars, através de visitas de autoridades de saúde, através de divulgação de materiais formativos e informativos, mas volto a sublinhar que estas estruturas têm direções técnicas. É certo que, em alguns casos, uma das fragilidades tem sido a situação de doença da própria direção técnica aflição perante aquilo que é a realidade envolvente. Mas não é desertando em nada na vida que se resolvem os problemas. É estando lá e é tentando encontrar alternativas. Portanto, da nossa parte, o caminho que temos feito é este, e é o de procurar, de facto, melhorar as condições preventivas com definição de circuitos, acompanhamento das realidades, proposta de medidas corretivas, aliás, vale a pena dizer que o caso do lar da Fundação Maria Inácio Bogado Perdigão da Silva em Raguinhos de Monserrate é também exemplar a esse nível, porque as últimas visitas mostram que foram corrigidos um conjunto de aspectos, e, mas depois há também respostas de dia-a-dia e de proximidade que têm de ser dados pelas entidades responsáveis por estas estruturas. E era isto.
Obrigada, Sra. Ministra.
Sra. Ministra de Trabalho e Segurança Social, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, em relação à questão que colocou, nomeadamente da preocupação com o reforço de recursos humanos, este tem sido, de facto, um desafio enorme, dificílimo. O senhor disser, nomeadamente, que muitas vezes são, há pessoas que até dizem que se disponibilizam para trabalhar, fazem o teste e no dia em que vão trabalhar desistem, percebemos a dificuldade que neste momento existe em conseguir, de facto, recursos humanos para as situações críticas. Por isso, a nossa preocupação tem sido, por um lado, garantir que temos mecanismos extraordinários para este reforço, por outro lado também o IFP, em conjunto com a ANCEP, desenvolveu vários percursos formativos muito rápidos para formação rápida das pessoas que estão a assegurar este reforço excepcional. E, por outro lado, também dizer que, claramente, também são os diretores técnicos das instituições que têm que acordar estes recursos humanos que são colocados de uma forma completamente extraordinária e que estão a ser assumidos por nós todos. Nós estamos, desta forma excepcional, a colocar estes recursos extraordinários, assumindo também os custos desta colocação de uma forma completamente excepcional. Eu queria aproveitar, aliás, para reiterar que no caso concreto do lar da SETAM, Segurança Social mobilizou 20 pessoas para serem colocadas extraordinariamente nesta divisão, é um lar lucrativo, e naturalmente aqui com uma grande preocupação também de ajudar em momentos difíceis. Não nos esqueçamos nunca que, de facto, as situações de surtos nos lares são muitíssimo complicadas e muito difíceis. E nós estamos todos permanentemente a aprender, a tentar encontrar novas formas de resposta e de reforçar todos os meios, porque, de facto, a situação é de uma enorme exigência. Quem está no terreno sente isso diariamente. Tem sido, aliás, fruto de uma grande dedicação e de uma mobilização extraordinária de todos que estão no terreno, sejam autarquias, sejam as pessoas que trabalham no setor social, sejam os serviços públicos, seja a Proteção Civil, que também tem tido um papel importantíssimo na ativação dos planos, até do plano de emergência da Proteção Civil e da identificação dos locais de retaguarda, que não tivemos situações gravíssimas como aconteceram noutros países. Reitero que noutros países as pessoas foram encontradas abandonadas. Mas aqui, penso que graças também a esta mobilização que tem havido por parte de todos, tem-se procurado encontrar aqui medidas completamente excepcionais, face a um momento excepcional, para o qual ainda estava preparado, e reitero, os lares não estavam preparados para gerir pandemias, claramente. Se temos que dar uma resposta de emergência, que é aquela que estamos a procurar dar da melhor forma, aprendendo sempre, tentando implementar cada vez mais novas formas de resposta e mobilizando todos os esforços possíveis e impossíveis, aqui também temos também que, do ponto de vista estrutural, perceber o que é que nós temos que mudar, e esse é também o trabalho e a mobilização a nível da sociedade que penso que temos todos que fazer. Terminaria só dizendo que neste momento vivemos também claramente um momento em que temos que reforçar todas as medidas de prevenção que existem, e aliás aqui um apelo generalizado a todas as instituições para que isto seja feito. Dou um exemplo concreto também daquilo que o Instituto de Segurança Social está a fazer com todas as instituições. Está a pedir a que haja uma verificação ativa de todos os planos de contingência e da capacidade de resposta de recursos humanos em cada uma das instituições, porque nomeadamente, e voltando à situação do lar de Reguinhos, o lar de Reguinhos previa, tinha um mecanismo de substituição para os trabalhadores, para a situação de falta de trabalhadores. Só que esse mecanismo de substituição estava previsto através de outros trabalhadores, de outras respostas sociais que o próprio lar tinha. O problema que se verificou, em concreto, foi que alguns desses trabalhadores da creche, nomeadamente, que não estavam afetos a esta resposta, alguns testaram positivos, outros ficaram igualmente profilático e outros também ficaram com uma situação com atestado de incapacidade para o trabalho. Para termos noção que também, neste momento, o estigma negativo que se está a transformar em torno dos lares é, eu diria, por
por um lado, injusto para quem trabalha nessas instituições e tem se dedicado permanentemente a proteger os outros, e por outro lado está a criar uma dificuldade acrescida em disponibilizar pessoas para responder a estes momentos. Digo-vos que em muitas situações têm sido os voluntários que têm sido as pessoas que têm respondido nestas situações, porque é verdadeiramente uma questão também de humanitária daqueles que vão movidos pela missão.
Obrigada, Sra. Ministra. Não estando presente o Sr. Deputado do Chega, penso que podemos passar desde já à segunda ronda. Como sabem, a segunda ronda, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos, e as senhoras ministras responderão no fim e uma resposta em conjunto. Portanto, dou desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sónia Fertes Dinhos, 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sras. E Srs. Deputados. Esta audição foi aprovada por unanimidade com um objetivo consensual de procurarmos esclarecimentos, não apenas para cada um dos grupos parlamentares, mas essencialmente e sobretudo para, através do esclarecimento nesta audição, podermos também esclarecer o país e os portugueses. E gostava de, em 3 minutos, referir 3 pontos. Em primeiro lugar, importava esclarecer sobre a resposta à pandemia nos lares. E o que aqui hoje pudemos verificar foi que houve a capacidade do Governo e dos diferentes atores no terreno de definir as medidas atempadamente e de as adaptar em cada momento em que essa adaptação foi necessária, que o timing dessas medidas tem sido o certo e o necessário e que a articulação no terreno dos diferentes atores para a implementação destas medidas tem sido extremamente cuidada, é uma preocupação constante e até hoje devemos confiar na capacidade desses atores, desde logo do Governo, para que esta articulação continue a ser feita. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes desvalorizou as boas normas para sobrevalorizar a boa implementação, mas, Sra. Deputada, não há boa implementação sem boas normas e, portanto, as duas são condições necessárias e essenciais para uma boa estratégia de resposta. E sabemos que há a articulação necessária, que foram definidos e estão no terreno mais meios e que esses meios têm estado a chegar no tempo certo. O segundo ponto que é necessário esclarecer é sobre a evolução da situação da pandemia nos lares. E aqui também podemos verificar que quando comparamos a percentagem de mortes nos lares a nível internacional, e saliente que cada morte deve ser lamentada, mas é importante olharmos para os números para sabermos a proporção do problema com que estamos a lidar, quando comparamos a nível internacional, Portugal com a Alemanha tem a menor percentagem de mortes em lar. E quando analisamos a evolução da situação da pandemia nos lares em Portugal, como o meu colega deputado Tiago Barbosa Ribeiro teve a oportunidade de dizer, a incidência tem vindo a decrescer. E há um número, Sra. Ministra do Trabalho, que era importante termos também, para além destes dois, que é, no número total de lares em Portugal, qual é o número de surtos ativos neste momento, para percebermos a dimensão do problema. Muitas vezes tenta-se criar a ideia de que há um problema generalizado e incontrolado em todos os lares em Portugal e a realidade não comprova esta ideia que, nomeadamente, o PSD tenta passar. A terceira são as conclusões desta audição. Esta audição era para esclarecer, e é para esclarecer, e tem que ser para esclarecer. Mas o PSD já aqui chegou com as conclusões tiradas. O Sr. Deputado Batista Leite começou logo por dizer, no início, o Estado falhou. A Sra. Deputada Clares Mendes, o Governo, tudo escondeu. Senhores Deputados, para esclarecer e
para ficarmos esclarecidos, temos que querer ser esclarecidos. Temos que ouvir os esclarecimentos.
Obrigada, senhora.
Já vou terminar, senhora Presidente.
Já outra pessoa,
e temos
um
que, termino já. E temos que ter a capacidade para encaixar os esclarecimentos nas nossas dúvidas. Lamentamos cada uma das mortes. Manifestamos a nossa solidariedade às famílias, mas confiamos e temos de confiar em quem está no terreno para intervir. E não confiamos só porque confiamos. Confiamos porque os dados nos permitem isso. A situação ainda vai piorar antes de melhorar. E todos temos de ter a responsabilidade de não darmos a ideia de uma situação que, sendo preocupante e tendo que ser atendida, não é aquela que muitas vezes querem fazer passar.
Obrigada, senhora deputada. A senhora deputada Clara Marques Mendes, faz favor, dispõe do mesmo tempo que a senhora, que a deputada que antecedeu. Faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhoras ministras, neste fim da audição, há algumas conclusões a tirar e começar por dizer que, efetivamente, reiteramos aquilo que foi dito no início. O nosso objetivo com esta audição é de facto, esclarecer. E o nosso objetivo com esta audição não é o combate político. Nesta matéria, especialmente nesta matéria, que estão em causa pessoas sensíveis e que muita atenção precisam, é fundamental ter tudo saber, tudo perceber, tirar relações, aprender para futuro. E contribuir também, embora o PSD não esteja no governo, o PSD fez uma proposta de criação de uma subcomissão para acompanhamento das situações nos lares e, portanto, aqui mostra que a nossa preocupação é uma preocupação construtiva e ajudar e contribuir para que estas situações não aconteçam no futuro. Posto isto, Sra. Ministra, dizer que foi com espanto que, no final desta audição, ouvimos aqui uma novidade por parte da Sra. Ministra. A Sra. Ministra referiu que o relatório da Segurança Social que enviou para o Ministério Público deu também origem, e isto vem dizê-lo pela primeira vez, deu origem a uma averiguação que a Sra. Ministra mandou fazer por parte da Inspeção do Ministério do Trabalho. É estranho, Sra. Ministra, que a Sra. Ministra não tenha ainda dito, desde agosto, que esta questão está em cima da mesa e que seja a primeira vez que vem anunciar que mandou fazer esta averiguação. E, entretanto, gostaríamos de saber em que ponto está essa averiguação, qual é o resultado dessa averiguação e se a Sra. Ministra pode enviar ao Parlamento o resultado dessa averiguação da Inspeção do Ministério do Trabalho. Uma outra matéria muito importante, Sra. Ministra, aqui voltamos à questão dos salários ilegais. Vamos ver se nos entendemos relativamente a esta matéria. É que a Sra. Ministra acabou por admitir aqui que o levantamento prometido dos lares ilegais não foi feito. E agora, perante as afirmações da Sra. Ministra, eu não sei, nós não sabemos, os portugueses não sabem se o Governo quer fazer este levantamento no futuro ou se o vai fazer. Porquê? Porque disse a Sra. Ministra que o que está a acontecer é que nos lares ilegais que já foram identificados através de denúncias que existem, o tratamento aos utentes e funcionários está a ser exatamente o mesmo que nos lares legais. Ou seja, isto nem poderia ser de outra forma. Nem poderia ser de outra forma. Agora, o que eu lhe pergunto, e as pessoas que não estão debaixo deste radar, os idosos que estão em lares ilegais e que o governo, pelos vistos, não está minimamente preocupado em averiguar quais são, o que é que fazem estes idosos? Não são iguais também? Não merecem a preocupação do Governo? Portanto, Sra. Ministra, é bom que esclareça esta situação. Uma outra matéria, Sra. Ministra, prende-se com as brigadas de emergência. O meu colega já teve a oportunidade de perguntar relativamente a estas brigadas de emergência várias questões e aqui não foi respondido. E é fundamental que se esclareça, porque já aqui foi dito que a sensação que nós temos é porque nós não conhecemos mais nada, que isto não passou ainda do papel. E é preciso, Sr. Ministro, para tranquilizar todos e para dar garantias de que, de facto, há respostas, é importante que finalmente respondam. Onde estão estas brigadas de emergência? Onde estão os médicos que fazem parte destas brigadas de emergência? Quem são estes médicos? E podem garantir, Senhoras Ministras, se estas brigadas estão ou não estão operacionais? Era importante que, finalmente, e ao fim destas horas, obtivéssemos resposta a estas matérias. E ainda uma última, que é relativamente à fiscalização. Sra. Ministra, reitero, o que é que foi feito de novo ao nível da fiscalização para prevenir e para garantir que surtos, como o que aconteceu no lar de Reguengos, e infelizmente infelizmente, em lares, como temos ouvido diariamente, não se voltam a repetir.
Obrigada, obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado José Soares, por favor.
Obrigado, senhora presidente. Senhora ministra, queria sublinhar uma preocupação relativamente à limitação que existe nas visitas que estão a ser feitas por parte das equipas multidisciplinares. O Sr. Ministro da Saúde trouxe aqui a informação de que teriam sido feitas essas visitas de acompanhamento a 1.323 instituições das 2.628. Esses são esses os números que foram utilizados. E, portanto, parece-nos que esta é uma das áreas em que tem que haver, de facto, um reforço e uma capacidade de garantir que os planos de contingência, as regras, os procedimentos estão a ser respeitados e que a Segurança Social, a Saúde e a Proteção Civil são capazes de monitorizar o conjunto das instituições. Que nesta fase estejamos, tenham sido, no fundo, visitadas cerca de metade das instituições, para nós é um fator de grande preocupação. Gostávamos de perceber o que é que está a ser, digamos, que reforço de meios é que está a ser colocado no terreno para garantir que o conjunto das instituições são, de facto, visitadas e monitorizadas. Creio também que é importante responsabilizar as próprias IPSS por falhas que existam. E gostava de saber, até porque a Sra. Ministra, na já aqui citada entrevista, insistiu muito que não era, digamos, a sua prioridade a responsabilização das instituições, mas também compete ao Estado, à Segurança Social, que tenha tutela das IPSS no sentido da fiscalização da sua atividade, que é financiada por acordos de cooperação. Cabe também ao Estado a responsabilização das instituições. Sobre o reforço de profissionais, Sra. Ministra, não é convincente, do nosso ponto de vista, o argumento de que a necessidade de uma solução urgente tenha que dispensar contratos de trabalho. Da mesma forma que aos desempregados foi proposto terem uma bolsa, podia ser proposto a essas mesmas pessoas terem um contrato. Aliás, nós discutiremos em breve aqui no Parlamento uma proposta do Bloco para converter em contratos de trabalho, a termo, no caso em que estejam a substituir trabalhadores que estão ausentes por doença, ou sem termo, no caso em que estejam a cumprir necessidades permanentes, do conjunto destes milhares de desempregados, estudantes em alguns casos também, numa fase anterior também houve, creio eu, houve a possibilidade de trabalhadores de layoff. Em todo caso, creio que serão sobretudo trabalhadores desempregados que estão a reforçar os lares de idosos. Estes trabalhadores têm direito ao reconhecimento e ao enquadramento do trabalho que estão a fazer. Se eles estão a substituir trabalhadores que têm um contrato, eles também têm direito a ter um contrato. Têm direito a ter um salário. Nós não podemos dizer ao mesmo tempo que estamos empenhados em valorizar os trabalhadores do setor dos cuidados, em valorizar, quer do ponto de vista do salário, quer do ponto de vista do enquadramento laboral, quer do ponto de vista da sua carreira, e estarmos a dar precisamente o sinal contrário nesta medida de reforço. Queria, e termino com isto, queria também dizer, Sra. Ministra, que no fundo insistiu muito no elogio do modelo do monopólio privado dos cuidados sociais que existe em Portugal, um monopólio privado por parte, essencialmente, das IPSS, mas também do setor privado lucrativo, e elogiou também a remissão do Estado ao papel de financiador e de fiscalizador. Esta foi assim que eu entendi quando a Sra. Ministra disse que havia um modelo de cooperação muito virtuoso entre as instituições do Estado e que era esse modelo que era preciso reforçar. Foi isso que eu percebi, se percebi mal, corrija-me. O reforço desse modelo, por mais virtudes que ele possa ter, significa que o Estado continuará a demitir-se da provisão direta de cuidados. Aliás, mesmo os acordos de cooperação que existiram no passado com o Estado local, com as autarquias, neste momento não é possível fazer. Nós precisamos de mudar este modelo do nosso ponto de vista.
Mesmo com a tolerância já ultrapassou.
Sim, termino, Sra. Presidente. Nós entendemos que é preciso repensar este modelo e a relação do Estado com a provisão de cuidados.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado.
Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, faço-lhe só um apelo. Se puder ser concisa, agradeço. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e reitero os cumprimentos também à Sra. Presidente, ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, às Sras. Ministras. E Sras. Ministras, há aqui algumas observações nesta ronda final deste debate que nós não podemos deixar de fazer. O contexto sobre que nós vivemos evidenciou fragilidades que já existiam no passado. Há situações e problemas em lares de idosos, estamos aqui a falar na resposta dos lares para idosos, mas poderíamos estar a falar de outras áreas, de outras respostas e de outros setores. Há problemas existentes pré a realidade do surto, que com o surto da Covid-19 se evidenciaram mais e muitos deles se aprofundaram. E por isso, sendo necessário garantir naturalmente respostas de emergência a esta situação, é preciso não esquecer a existência de um conjunto de problemas de fundo e estruturais que precisam ser também resolvidos. E estes problemas de fundo e estruturais, não podemos aqui também deixar de o dizer, não caem propriamente do céu aos trambolhões, não aparecem do nada, resultam de opções políticas de vários governos que desinvestiram no Serviço Nacional de Saúde e que efetivamente enfraqueceram um conjunto de respostas, nomeadamente nesta questão que a Ministra da Saúde aqui colocava, de uma desvalorização que foi feita da própria especialidade da saúde pública, mas também da questão da falta de meios da segurança social. A Sra. Ministra falou aqui deste período de 2011 a 2015, sendo que a perda de trabalhadores da segurança social é também anterior, aliás, há uma perda significativa de milhares de trabalhadores, cerca de 50%. Dos postos de trabalho entre 2006 e 2015, por exemplo, e isto tem naturalmente consequências nos serviços que têm que ser assegurados e nas respostas que a Segurança Social tem naturalmente que garantir, além de uma continuada transferência de responsabilidades que são do Estado, que os governos têm que garantir, de respostas sociais que são continuadamente transferidas para instituições, não garantindo aqui o Estado e os governos, aqueles que são os direitos sociais dos cidadãos, nomeadamente nas áreas da ação social. Há uma continuada desresponsabilização do Estado nesta matéria, que o PCP tem alertado e que tem também contestado. Importava aqui, naturalmente, como eu dizia, garantir uma resposta imediata ao problema. Nós falamos aqui de medidas que permitam travar e prevenir, no fundo, o que está hoje a acontecer nos lares, e importava aqui perceber também, no fundo, uma mobilização célere dos meios, seja da Segurança Social, seja da Saúde, para responder àquelas que sejam as situações que possam vir a aparecer de futuro, além daquelas que já estão naturalmente identificadas. E sendo necessário dar uma resposta também a estes problemas e a estas dificuldades de caráter conjuntural, esta mesma resposta não pode deixar de estar inserida numa resposta aos problemas estruturais que afetam a rede de equipamentos e serviços na área da ação social, aliás, matéria sobre a qual nós também já tivemos a oportunidade de questionar o próprio Governo. E esta resposta mais imediata que tem que ser dada, e falamos na articulação das diferentes entidades, dos diferentes ministérios, naturalmente, também na garantia da fiscalização da Segurança Social, e, Sra. Ministra, se é importante perceber quantos trabalhadores da Segurança Social, e não estamos a falar das brigadas que foram agora criadas, quantos trabalhadores da Segurança Social estão com funções de fiscalização e de acompanhamento ao conjunto das instituições que têm respostas sociais e, no caso específico, dos lares. Quantos são os trabalhadores que têm essas funções para garantir tudo isto? Não desresponsabilizando, naturalmente, aqui as instituições. E peço só um pouco mais de tolerância, Sra. Presidente, vou mesmo tentar concluir. Que as instituições têm, naturalmente, também que assumir aqui as suas responsabilidades nas competências que também lhes estão atribuídas. Mas, para nós, é absolutamente visível que são necessárias novas soluções para responder aos problemas estruturais que hoje existem, que se arrastam há largos anos, mas que se agravam também com a situação que hoje vivemos do surto. E, no nosso entender, e é perfeitamente claro, que é preciso alargar efetivamente a rede de lares. Não é propriamente criar mais vagas sem critério, é alargar a rede de lares, nomeadamente na criação de uma rede pública e que seja gerida pelo setor público. É uma resposta absolutamente fundamental para resolver aqui um alargado conjunto de problemas que existe nesta área e que o PCP naturalmente não aplicará da mesma.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor, tem palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Fechar esta audição, eu gostava de fazer algumas considerações sobre algumas coisas que aqui ouvi. A
primeira delas, diz a senhora Ministra do Trabalho que os lares não estavam preparados. É verdade, naturalmente não estavam preparados, ninguém estava preparado. Foi exatamente por isso que se estabeleceu a necessidade de criar planos de contingência. Agora, o que me parece é que não se pode, exatamente porque os lares não estavam preparados e não poderiam estar, porque têm restrições físicas pré-existentes e corpos de recursos humanos pré-existentes, não se pode atirar para cima das instituições a responsabilidade completa de cumprir esses planos de contingência. Caberia também à tutela, num momento de crise, a capacidade de os ajudar a concretizar esses planos de contingência. E o que vemos no relatório do ICE, que é de facto o único que temos até aqui, é que havia um plano de contingência, o Centro Distrital diz que esse plano de contingência devia ter várias melhorias, na definição de circuitos e espaços Covid e não Covid, em áreas de isolamento, na afetação de equipas de substituição, higiene, limpeza, tudo aquilo que depois, aparentemente, não foi verificado, a instituição não foi ajudada a cumprir e se veio a revelar fatal no surto que depois eclodiu. Portanto, se a própria DGS vem evoluindo nas suas normas e nos critérios que aplica, parece-me que, pela mesma razão, também a tutela da Segurança Social tem que acompanhar as instituições a par e passo para que elas possam ser capazes de cumprir o melhor serviço para os seus utentes. Diz também a Sra. Ministra, não houve abandono. Sra. Ministra, eu não sei se houve abandono. A tomar como bom, aquilo que é descrito no relatório da Ordem dos Médicos, eu leio o seguinte. Quartos de 4 ou 5 camas numa parte do edifício antigo degradado, calor extremo, cheiro horrível, lixo no chão, vestígios de urina seca no pavimento, doentes deitados em cama, lado a lado, sem espaço para se movimentarem, doentes acamados, desidratados, desnutridos, alguns com escaras, com pensos repassados, apenas usando uma fralda, completamente desorientados. Se isto não é abandono, eu não sei o que é. Poder-me-á dizer que não se replicou em muitos sítios, mas basta um sítio para nós ficarmos conscientes de que é preciso garantir que não se repete. Diz a Sra. Ministra, a fiscalização tem sido atuante. A Sra. Ministra pode ser atuante, mas a 24 de agosto foi feita uma visita a este mesmo lar, já depois do surto, já depois de tudo isto, uma visita da Proteção Civil e da Segurança Social e foram verificadas 16 desconformidades. Não foram aquelas desconformidades que às vezes até brincamos, de distância do lavatório, não foram essas desconformidades, foram desconformidades relativas, por exemplo, novamente ao plano de contingência. A fiscalização não está a ser atuante, Sra. Ministra. Diz a Sra. Ministra também nesta audição que pediu, e é de facto uma novidade, 2 novos inquéritos à Inspeção da Segurança Social, à Inspeção Geral do Ministério, para além da inspeção que foi pedida ao IGAS. Neste momento sabemos que há um relatório da Ordem dos Médicos, há um relatório do ICE, há um relatório da ARS do Alentejo, da Proteção Civil, da própria IPSS, eventualmente das Forças Armadas e mais 3 inspeções. Parece-me tudo muito bem. Parece-me que é tempo de haver responsabilidades, porque neste momento algumas das pessoas que decidiram sobre reguengos continuam a decidir sobre as instituições. E se houve más decisões aqui, nada nos garante que não estejam a ocorrer novamente. E o nosso medo, e aquilo que tentaremos garantir que não aconteça, é que em tantos relatórios se diluam responsabilidades e no final do dia não se chega a nenhuma conclusão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como não temos o PAN nem o Sr. Deputado do Chega, vou passar a palavra às Sras. Ministras para a resposta em conjunto e é, desde logo, a intervenção final. Dispõem 10 minutos, portanto, têm a palavra. Não sei qual das duas quer começar. Faz favor.
Muito obrigada.
Faz favor, Sra. Ministra. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhores Presidentes, senhoras e senhores deputados.
Eu queria dizer que têm 10 minutos cada. Não foi como há pouco. Faz favor.
Muito obrigada. O que discutimos aqui hoje não é um problema só das áreas setoriais que hoje aqui vieram prestar esclarecimentos. É um problema de toda a sociedade. E é um problema que tem estado a ser discutido em todos os países do espaço europeu que enfrentam o envelhecimento demográfico, que enfrentam a multicronicidade e que enfrentam uma alteração da estrutura familiar clássica. As respostas que até agora têm sido dadas
naturalmente que temos que aprender com aquilo que correu menos bem. No caso da saúde, penso que esta audição mostrou que o esforço de planeamento e de elaboração de boas normas e atempadas foi feito e que a implementação das devidas normas através dos serviços de saúde e das autoridades de saúde foi garantida. Mas este é um problema bastante complexo. É um problema que exige a mobilização de vários atores. E isso dificulta-nos o resultado, independentemente dos meios que para o trabalho tínhamos mobilizado. A situação que se verificou neste caso concreto que hoje aqui foi o pano de fundo da discussão, mostrou também que há aspectos que precisamos conhecer melhor. Por isso, o Ministério da Saúde, outras áreas também o fizeram, mas o Ministério da Saúde determinou a realização de uma ação inspectiva pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Perguntaram-nos se podemos garantir que surtos deste tipo não se voltam a repetir. Não, não podemos garantir que surtos deste tipo não se voltam a repetir. O que podemos garantir é que aprenderemos com aquilo que não correu tão bem neste caso, e é evidente que houve um conjunto de aspectos que não correram bem neste caso e que têm de ser devidamente escalculizados e as responsabilidades por eles também assumidas, e pela nossa parte do Ministério da Saúde estamos cá para fazer. A questão dos planos de contingência e dos bons planos de contingência é absolutamente fundamental. A questão da boa compreensão de que um teste, um rastreio, não obvia a um bom plano de contingência também tem de ser interiorizada por todos, designadamente por nós, atores políticos, mas também pelas entidades de proximidade e, concretamente, também pelas próprias instituições. Um teste negativo hoje não é sinal de que a doença não esteja lá ou que não possa vir a ser contraída. De resto, no caso concreto que analisamos, um dos aspectos que a nossa Unidade de Saúde Pública refere no documento que é o seu relatório preliminar e que foi já partilhado com todos, é exatamente a possibilidade de, desde o início, haver mais generalização da infecção do que aquela que resultava nos testes ainda negativos. Adicionalmente, a mobilização célere de meios, de falar à senhora deputada Diana Pereira, é absolutamente essencial. E isso exige disponibilidade de todos, porque tempos de pandemia não são tempos de ficarmos nas nossas fronteiras tradicionais de resposta e nas nossas habituais limitações de responsabilidade de intervenção. Para isso, é necessário, de facto, ter recursos, é necessário que os recursos tenham estabilidade, é necessário que os recursos humanos se sintam compensados, mas é também necessário uma responsabilidade de todos, e volto a referir, particularmente quando falamos de profissões que têm uma responsabilidade ética e deontológica e profissional acrescida. O modelo para o qual poderemos vir a evoluir e o modelo sobre o qual temos que refletir é certamente um tema que tem que ser objeto de uma discussão aprofundada, não centrada apenas naquilo que foi um caso concreto, ou que foram vários casos concretos, daquilo que foi bem e que foi mal neste ou naquele caso concreto, mas tendo uma perspectiva mais genérica e sistémica, e também aquilo que é a aprendizagem das lições de modelos de outros países. Portanto, gostava de sintetizar a minha intervenção nos seguintes termos. Planeamos, articulamos, procuramos soluções adaptativas e faremos a evolução que retiramos de todas estas lições. Mas sobre este tema há ainda um conjunto de averiguações a serem feitas e, sem obtermos o resultado das mesmas, estaremos ainda a discutir informação contraditória que não nos permite ter todas as conclusões e, portanto, dar todos os passos a seguir. Da nossa parte, uma vez mais, o compromisso óbvio e evidente é o da disponibilização desses resultados quando eles estiverem disponíveis. Uma palavra final de solidariedade a todos aqueles que no terreno continuam a trabalhar, quer nos serviços de saúde, quer nos serviços sociais, e a todos aqueles que, em situações adversas, têm que ultrapassar os seus próprios receios para garantir que os outros são cuidados. E também uma palavra de tranquilidade a quem tem os seus familiares a residir em instituições residenciais. A prova de que estamos preocupados com o seu bem-estar é que logo que nos for possível voltamos a instituir o regime das visitas, porque também temos a certeza que quanto mais abertas estas instituições forem, quanto mais elas forem visitadas em segurança e naturalmente pela comunidade, que não pode vir apenas uma casa com uma porta fechada, que não pode transpor, maior será a transparência sobre o que se passa dentro desses espaços, onde um dia todos nós podemos vir a viver. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Agora sim, Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, faz favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Saúde resumiu o que tem sido a nossa intensidade e foco desde março até ao momento de uma grande colaboração e trabalho articulado entre os dois ministérios para proteger quem está nas situações destas estruturas residenciais de idosos, com uma grande preocupação, claramente, de a cada momento estarmos a implementar todas as medidas, a identificar problemas, a antecipar necessidades, a implementar as medidas de apoio às instituições, melhorando, com a capacidade de aprendermos sempre e a corrigir, de forma a também apoiarmos sempre as instituições para fazerem face ao momento que vivemos. Claramente, o momento que vivemos era um momento para o qual ninguém estava preparado, do ponto de vista a nível mundial, mas também das próprias instituições também não estão preparados. Não nos podemos esquecer que Portugal é o terceiro país com a população mais envelhecida da Europa e, portanto, também mostra bastante bem aqui a necessidade que temos de ter uma atenção muito especial a uma população especialmente vulnerável, também às comorbilidades que tem, em função também de quem esta pandemia afeta. Claramente, por todas estas razões, os lares foram, desde março, tem sido a nossa prioridade total em termos de implementação, de desenho, construção de um programa integrado de prevenção. Por um lado, agir a nível da prevenção, reforçando apoio financeiro, formação, capacitação, recursos humanos, reorganização das estruturas, acompanhamento técnico para estarmos sempre a trabalhar em conjunto, numa grande articulação, já disse, com entre o Ministério de Trabalho e da Saúde, mas também articulação com as autarquias, que têm sido parceiros-chave na capacidade de resposta no terreno, e também com as instituições num diálogo permanente para identificarmos aquilo que é preciso fazer e termos capacidade de resposta em conjunto. Desde março, esta tem sido uma enorme prioridade de foco. Não temos baixado nunca os braços, procurando estar sempre também com capacidade de implementação de novas medidas e de reforço das respostas, numa grande necessidade de responder ao momento de urgência. Eu dividiria também isto, a necessidade do momento de resposta ao momento de urgência que temos vivido, com medidas completamente extraordinárias, nomeadamente com a aplicação até ao momento de 8 mil pessoas para reforço de recursos humanos. Aproveito para clarificar, penso que também foi uma das questões que foi colocada, se porque surgirem agora as brigadas, até agora não teríamos feito nada quanto aos recursos humanos, não é verdade? Aliás, criámos estes programas precisamente para a mobilização de recursos humanos de uma forma excepcional nas instituições, com estas 8 mil pessoas colocadas até ao momento, com também a resposta neste momento também adicional das brigadas que estão a ser preparadas e operacionalizadas pela Cruz Vermelha Portuguesa. O objetivo, aquilo que foi desde sempre assumido, a Cruz Vermelha está neste momento a mobilizar as forças, aliás, tenho que aproveitar para agradecer a todas que estão a participar
nesta montagem da operação, nomeadamente a Ordem dos Enfermeiros, que tem sido excepcional também nesta mobilização para conseguirmos termos aqui as brigadas, as 18 brigadas com 400 pessoas, com valências diferentes, desde médicos, desde enfermeiros, desde técnicos de auxiliares e também de psicólogos, para fazerem parte destas brigadas, para garantirmos a capacidade de termos sempre, 24 horas por dia, esta capacidade de resposta, quando as instituições também não conseguem essa resposta através da mobilização do que está previsto nos planos de contingência. Além das próprias instituições, neste momento, estarem elas também a reforçar os seus recursos humanos através dos programas excepcionais que criamos para que elas próprias também tenham esta capacidade. Portanto, a par destas medidas de emergência que temos colocado no terreno, também com o reforço dos apoios financeiros, com a linha de financiamento que foi criada excepcionalmente para o setor social, uma linha que foi uma linha protocolada entre o Instituto de Gestão Financeira de Segurança Social e a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, uma linha de 165 milhões de euros para apoiar as instituições nesta fase para terem capacidade também de financiamento, com esta preocupação de trabalhar estes vários níveis de dimensão, mas também necessariamente garantindo aqui quer o acompanhamento técnico das instituições, quer também a fiscalização naquilo que é necessário fiscalizar, assumindo o seu papel. Necessariamente também desencadeámos todos os mecanismos necessários para apurar todos os factos face às várias versões que havia sobre a situação que tínhamos, para que tenhamos toda a capacidade de ter uma identificação de todos os factos que aconteceram e de todas as medidas necessárias, quer a nível daquelas que são responsabilidades aos vários níveis que foram desencadeadas, quer Ministério Público, quer nível de verificação da atuação dos próprios organismos. Portanto, foram desencadeados todos os mecanismos para que todos tenhamos informação sempre com o máximo nível de transparência possível. Claramente, ao mesmo tempo, acho que temos todos a obrigação e a missão como sociedade de no momento que vivemos, responder de uma forma estrutural à situação que vivemos, mas também às respostas que temos que dar à evolução da demografia que Portugal tem. E esta, eu acho que é uma exigência de sociedade, neste momento, de respondermos através de novas respostas sociais, novos modelos de resposta, novos equipamentos sociais. Já o fizemos, neste momento, através do aviso que lançámos do PAS, o lançamento do PAS 3.0, precisamente com este objetivo. Mais uma vez é um governo PS que lança o programa PAS na sua nova geração, neste momento também, para responder à necessidade de requalificação dos equipamentos, das respostas sociais, do reforço do apoio domiciliário, da autonomização e das novas respostas de resposta ao envelhecimento ativo e saudável da população, com um desafio, diria, de sociedade, de encontrarmos, de facto, estes meios de resposta cada vez mais integrados, cada vez mais articulados e personalizados, que consigam dar respostas individuais a cada uma das pessoas em função das suas necessidades e sempre com esta grande preocupação de promovermos um envelhecimento digno, ativo e saudável. Acho que tem que ser essa a nossa missão e valor comum de país, que exige a mobilização de todos, e também acredito que estamos todos mobilizados neste sentido para o fazer. Queria só terminar com duas mensagens essenciais. Uma mensagem para todos os que trabalham no setor social e todos os que trabalham nos serviços públicos, que têm estado ao serviço permanente de quem mais precisa, por um lado, e por outro lado, uma grande mensagem também para todos aqueles que estão nestas instituições, para todas as famílias, uma mensagem de grande confiança, de mobilização, de esperança, dizendo que, portanto, estamos todos a trabalhar em conjunto para protegermos da melhor forma todas as pessoas, com esta também, com a humildade de a cada momento perceber o que é que todos podemos fazer melhor. É este o nosso compromisso permanente, de nunca baixar braços, assumindo esta nossa missão de serviço público, de serviço aos outros, como a nossa missão diária para a qual vestimos permanentemente a nossa camisola e estamos com todos, acreditando que juntos continuamos a fazer melhor, sempre tentando fazer o melhor que sabemos, fazendo impossíveis verdadeiramente para estar ao serviço da população. É esta a nossa missão e é esta a missão que continuaremos, estou certa também, com a ajuda permanente dos seus deputados.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Senhoras Ministras, muito obrigada pela disponibilidade com que nos esclareceram. Foram muitas perguntas, muitas respostas, muitas mais surgirão. Agradecer aos senhores deputados, às senhoras e aos senhores deputados, transmitir a todos que o Parlamento, também na defesa do seu serviço público, e dando voz a todos os que nos procuram e a quem representamos, vamos continuar a nossa função, e uma delas é fiscalizar a ação governativa, e portanto até uma breve e próxima oportunidade. Senhor Presidente da Comissão de Trabalho, muito obrigada por esta articulação. Faz favor.
Só fazer um pequeno aviso, agradecendo também, em nome da Comissão de Trabalho, a presença das senhoras ministras e os esclarecimentos foram prestados, também as questões, obviamente, mas dizer aos senhores deputados da Comissão de Trabalho que dentro de 5 minutos.